Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, uma reunião que será integralmente preenchida com a audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, Dr. Joaquim Miranda de Salmento, que cumprimento calorosamente e é sendo a primeira vez que vem nessa qualidade à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública. É um gosto tê-lo connosco. Uma saudação que estendo, obviamente, à Sra. Secretária de Estado Cláudia Reis Duarte, Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Cumpre-me apenas referir, antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, trata-se de um requerimento aprovado pela Comissão, pela COFAP, mas apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, dar nota dos termos em que esta reunião decorrerá. Tratando-se de uma audição a requerimento, iniciará o partido requerente, que disporá, no caso de até 8 minutos. Há dois cronómetros nesta sala, os senhores deputados, como o texto acima do cronómetro elucida, deputados, guiar-se-ão por essa tabela. O senhor ministro dispõe de igual tempo para do partido do grupo parlamentar interpelante e será o cronómetro que se situa à esquerda desta sala, portanto, auxiliará na gestão dos tempos, portanto, esta audição nos termos do regimento e em função de uma grelha aprovada para esta audição na exata medida em que a Conferência de Líderes ainda não fechou as grelhas para a legislatura, a cada tempo disponível para os grupos parlamentares, o Sr. Ministro dispõe do igual tempo para resposta. Nesta primeira ronda, cada grupo parlamentar poderá usar o seu tempo de modo contínuo ou interpelado pelas respostas do Sr. Ministro. Advirto desde já que o fracionamento dos tempos comporta o fracionamento da resposta e, portanto, terá que ser gerido esse tempo, sob pena de poder ficar prejudicado o tempo para a resposta. Bom, os senhores deputados já são conhecedores dos termos em que se faz. O senhor Ministro experimentado parlamentar, idem aspas, e portanto vamos dar de imediato início à audição, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhor Deputado Rui Afonso, dispõe até 8 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento o Senhor Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, restantes membros do Governo. Sr. Ministro, desde que o PSD apresentou a sua proposta de reforma fiscal em agosto de 2023, em nenhum momento ficou claro que as suas medidas fiscais eram apenas um acrescento ao corte fiscal que o Governo do PS implementou no orçamento aprovado para este ano. Ainda nessa ocasião, o Sr. Ministro, na altura candidato, anunciava que as medidas no IRS valiam 3 mil milhões de euros no total da legislatura. Aliás, foi assumido, quer na proposta de reforma fiscal do PSD, quer no programa eleitoral da AD, que a redução de IRS era uma prioridade principal. Quando apresentou o seu programa eleitoral, a AD prometeu a maior redução de carga fiscal em tempo de crescimento económico de que há memória, mesmo tendo conhecimento das taxas de IRS que se encontravam já em vigor e que foram aprovadas pelo governo do PS e que já tinham contemplado um corte de 1.327 milhões de euros. Mas mesmo assim, a AD anunciou que a isenção de contribuições IRS sobre prémios de desempenho e a redução das taxas marginais de IRS até o oitavo escalão tinham um impacto orçamental de 2 mil milhões de euros, sendo que a isenção de contribuição IRS sobre prémios de desempenho valiam 500 milhões de euros e a redução das taxas marginais de IRS até o oitavo escalão, entre 0,5% e 3%, valiam 1.500 milhões de euros. E aqui, Sr. Ministro, reside o busilis da questão. É que o que está inscrito no vosso programa eleitoral não é a redução das medidas de IRS em 1.500 milhões de euros face a 2023, mas sim a redução das taxas marginais de IRS até o oitavo escalão face a 2023, o que é totalmente diferente. E aqui deixo a minha primeira questão. O que é que ocorreu aqui? O Sr. Ministro das Finanças continua a achar que tem razão na forma como esta redução foi publicitada ou considera que, afinal, poderá ter havido um lapso de comunicação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Ministro das Finanças. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que nesta minha primeira intervenção na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, agora designada COFAP, faça uma saudação ao Sr. Presidente e a todos os deputados aqui presentes, de todos os partidos, desejando felicidades, votos de bom trabalho e que Governo e Parlamento possam juntos construir soluções para melhorar a vida dos portugueses. Eu tive a oportunidade de servir esta Casa já duas vezes, uma vez há cerca de 15 anos na UTAU e na última legislatura como deputado e também líder parlamentar do PSD. Sr. Deputado Rui Afonso, diz o Sr. Deputado que não ficou claro que era uma redução adicional. Quer o programa da AD, que depois foi vertido no programa eleitoral, quer as declarações do Sr. Primeiro-Ministro no dia 11 de abril de manhã, na sua intervenção de abertura do programa, do debate sobre o programa do Governo, quer a minha intervenção à tarde, deixavam bastante claros que a redução que íamos fazer de IRS era face a 2023. Eu recordo a cronologia. O PSD, em agosto de 2023, apresentou, na designada Festa do Pontal, a proposta de que iria, uma proposta para baixar o IRS ainda em 2023. Essa proposta foi objeto de debate putestativo e votação em setembro de 2023. Foi chumbada pela então maioria absoluta do Partido Socialista. Na discussão do Orçamento de Estado para 2024, o PSD apresentou novamente essa proposta de redução, agora obviamente já não para 23, porque isso já não era possível, mas para 2024. O Governo, que em agosto, o Governo da altura do Partido Socialista, que em agosto e setembro tinha dito que não era possível reduzir o IRS em, na altura, 1,2 mil milhões, mas apenas nos 500 milhões que estavam inscritos no Programa de Estabilidade de abril de 23, depois no Orçamento de Estado veio aumentar substancialmente a sua redução de IRS e, de certa maneira, não chegou aos montantes nem à forma como o PSD pretendia reduzir o IRS, mas fez uma redução de IRS no orçamento. E por isso o que nós dissemos durante a campanha eleitoral, em dezembro, em janeiro, fevereiro, março, e dissemos, e está no programa de governo e nas intervenções do Sr. Primeiro-Ministro e deu próprio no dia 11 de abril, no debate sobre o programa de governo, é que a redução que íamos fazer era face a 2023. O Sr. Deputado falou sobre o programa eleitoral e a redução que nós propomos no programa eleitoral e no programa de governo de 3 mil milhões de euros. Essa redução, como aliás o Sr. Deputado referiu, é para o total da legislatura. E, portanto, as três medidas que referiu, a redução de taxas de IRS que se inicia agora com esta proposta do Governo e que procuraremos continuar a baixar as taxas de IRS nos próximos anos, mais a criação de um novo IRS jovem com um modelo totalmente diferente daquele que existe hoje e que faz com que, com exceção do último escalão, todas as taxas de IRS se reduzam para um terço para os jovens até aos 35 anos, para rendimentos de categoria A e B, ou seja, trabalho dependente e independente. E a isenção dos prémios de produtividade até ao máximo de um salário representam em 2028 uma redução de receita de IRS que nós estimamos de 3 mil milhões. Ou seja, se estas medidas não fossem tomadas, a receita de 2028 de IRS seria superior em 3 mil milhões do que será do que é a nossa estimativa face a estas medidas. E se consultar o programa eleitoral do PSD, nós apresentámos um cenário macroeconómico e um cenário orçamental, e se for ver a rúbrica de impostos sobre o rendimento e o património, que é onde estão o IRS, o IRC e os impostos sobre a habitação, nomeadamente IMT, que nós também queremos baixar, verá que a redução entre 2024 e 2028, para essa alínea destes impostos, é de 1,5 pontos percentuais do PIB, o que significa, para um PIB que nós estimamos em 2028 de cerca de 332 mil milhões de euros, uma redução total de impostos, IRS, IRC e IMT, Imposto de Selo, para a compra da primeira casa por parte dos jovens, no valor de 5 mil milhões. Esse é um objetivo para a legislatura. Esta medida que nós trazemos é o primeiro passo dessa redução que, se for concretizada, será, como também disse e está escrito no programa eleitoral da AD, a redução mais significativa da carga fiscal em período de crescimento económico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ministro, o cronómetro refere que gastou 5 minutos e 46, mas eu penso que podemos conceder que a minha saudação exigiu, por parte do Sr. Ministro, uma saudação ao plenário desta Comissão, que, por lapso, iniciou logo a contagem da resposta e, portanto, considerarei que ainda o Sr. Ministro terá consumido 4 minutos e 46 e, portanto, faço essa advertência, porque, de facto, o Sr. Ministro viu-se interpelado por mim na saudação e todos compreenderão que, por regras elementares de cortesia, teria que estar também há algum tempo a saudar os senhores deputados. Sr. Deputado Rui Afonso, quando usa a palavra ainda, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bom, o Sr. Ministro falou no programa do Governo, falou nas suas declarações em abril, quando o Governo, efetivamente, quando a AD já tinha ganho as eleições e o Governo já se encontrava em funções. Ou seja, no programa eleitoral da AD, ou seja, antes do ato eleitoral, aquilo que os senhores fizeram na vossa página 97 do programa eleitoral foi um embuste aos portugueses, porque efetivamente o que diz aqui é isenção de contribuições IRS ou prémios de desempenho e redução das taxas marginais de IRS até o oitavo escalão entre 0,5% e 3 pontos percentuais face a 2023. Ou seja, a redução era sobre as taxas marginais e não sobre o montante total da medida. Mas passemos à frente. Sr. Ministro, na proposta de reforma fiscal do PSD apresentada em agosto de 2023 e cujas principais medidas foram vertidas para o programa eleitoral e que orçavam em 5 mil milhões de euros, conforme o Sr. Ministro já disse, o PSD afirmava que era imperativo alocar o excesso de receita fiscal cobrada pelo Estado em 2023, devolvendo de imediato aos portugueses através do desagravamento do IRS. Contudo, o Sr. Ministro das Finanças afirmou recentemente que, enfim, estimou em cerca de 600 milhões de euros o déficit registado até março e acusou o anterior Governo de ter aumentado despesa já depois das últimas eleições legislativas, afirmando que a situação orçamental é bastante pior do que o anterior Executivo tinha anunciado. Aliás, o Sr. Ministro das Finanças contabilizou em 2.500 milhões de euros o custo de medidas e compromissos aprovados pelo anterior Governo no arranque do ano. E aqui deixo-lhe a minha segunda questão. Face à atual situação orçamental reportada pelo Sr. Ministro, quais são as medidas do vosso programa eleitoral que entendem que, eventualmente, não poderão ser cumpridas? E, por último, Sr. Ministro, questiono... Quando é que serão implementadas as seguintes medidas inscritas no vosso programa eleitoral? A primeira medida tem a ver com a criação de uma dedução em sede de IRS das despesas do alojamento dos professores que se encontram deslocados a mais de 70 km da sua área de residência. E a segunda medida tem a ver com o reforço, com a forma dos apoios sociais e é a criação de um novo suplemento remunerativo solidário tipo IRS negativo, portanto a criação de um imposto negativo para beneficiar as famílias de menores rendimentos, consagrado num designado suplemento remunerativo solidário, em plena articulação com o mínimo de existência do IRS e financiado pela consolidação nesta prestação da miríade de apoios sociais dispersos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. O Chega dispõe ainda de 5 minutos. Sr. Ministro, de 4 e quase 5. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós pretendemos cumprir todas as medidas do programa eleitoral. E eu recordo que No programa eleitoral da AD havia duas medidas que eram para 2024. Esta redução de IRS que está agora nesta comissão e o plano de emergência para a saúde. Mas nós estamos já a antecipar algumas medidas. Nós já antecipámos uma primeira subida do complemento solidário para idosos, que somado à retirada da condição de recurso do rendimento dos filhos e a um apoio na compra de medicamentos, em que a isenção da compra de medicamentos por quem recebe o CSI passa a ser de 100%, tudo isto é uma antecipação do programa eleitoral. E também já dissemos que estamos disponíveis para começar a contagem de tempo dos professores em setembro deste ano, no início do próximo ano letivo, e não em 2025, como estava no programa eleitoral. Portanto, não só mantemos-nos fiéis ao programa eleitoral, a todas aquelas medidas, como estamos a procurar antecipar algumas delas. Agora, não pode pedir, nem pode pedir ao Governo, creio eu, que em 30 e poucos dias que leva, desde que teve a investidura parlamentar, faça um programa de 200 páginas que foi desenhado e pensado para 4 anos e meio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Todd. Peço desculpa. O tempo é o que se encontra fixado, 5 minutos e 4 segundos neste momento. Sr. Todd Rui Afonso, faça favor. Peço desculpa. 5 minutos e 4 foi o que gastou. E tenho que deduzir, tenho 8 minutos no total, peço imensa desculpa. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, cumprimentar o Sr. Ministro. Cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças. Portugal, nestes últimos 50 anos de democracia, tem vindo a ver a sua carga fiscal a crescer de forma, diria, de medida e sem términos à vista. Somos, face à média da OCDE, o oitavo país com maior carga fiscal sobre o trabalho em 2023. Este é o cenário que o Sr. Ministro herda, sendo que o salário médio era de 34,8% na média da OCDE e em Portugal foi de 42,3%. Genericamente, 3 em cada 4 famílias portuguesas têm dificuldade em pagar as suas contas. E os custos com a habitação são os que mais perto provocam nos portugueses e 7% das famílias estão em situação muito crítica, sendo que 75% estão com dificuldades em tesouraria familiar. Isto é uma situação difícil e que merece que haja, de facto, uma medida imediata nas políticas fiscais e não pode ser somente de uma forma retórica, tem de haver um esforço e um compromisso político para que o bem-estar da população esteja sempre em primeiro lugar. De acordo com os dados do ProData, a receita fiscal em sede IRS nos últimos 10 anos ascendeu a cerca de 130 mil milhões de euros e o valor referente às contribuições para a Segurança Social cifraram-se na arrecadação de cerca de 230 mil milhões de euros. Nesta realidade, e de acordo com as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, o Governo tem trabalhado para reformar o país e cumprir com os portugueses. No programa do Governo, as medidas fiscais na redução dos escalões do IRS, redução do IRC, a isenção de IMT na compra da primeira habitação a uma taxa máxima de 15%, são as suas principais medidas. No entanto, e sabendo que na realidade não existe superávit, pegando agora nas suas palavras, nas contas públicas, mas sim um déficit, como nos disse, como pensa resolver a situação financeira então do país sem um orçamento retificativo? Na notícia de 2 de maio, de cerca de poucos dias, no Jornal de Negócios, o Sr. Ministro refere que foram encontradas despesas que não têm cabimento orçamental e que rodarão em mais de 1 mil milhões de euros. Mais disse que em janeiro havia um excedente de 1,2 mil milhões, que baixou para 809 milhões em fevereiro e atingiu um déficit de quase 300 milhões até março, aliás, no plano de estabilidade, como sabe, baixou de 0,8 para 0,3 e que somou ainda um aumento da dívida a fornecedores no montante a rondar os 300 milhões. Temos, na realidade, Sr. Ministro, um déficit de quase 600 milhões, pegando nas suas palavras. Face a este cenário, que podem os portugueses contar, então, efetivamente, com temas que temos também que falar, que é a questão do IRS e a diminuição desta asfixia fiscal, que não possa ser só o montante que anunciou, é um montante que está no programa do Governo, a recuperação do tempo de serviço e as carreiras dos professores, a valorização das forças de segurança e a valorização da carreira dos funcionários públicos. Para haverá cabimento orçamental, estou a terminar, Sr. Presidente, em todas estas promessas do programa eleitoral? por que não optarem, de facto, por fazer o orçamento retificativo que é absolutamente necessário para que se cumpra com o programa eleitoral? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. A palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças. Dispõe de 2 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, é exatamente o excesso de carga fiscal que existe no país, sobretudo sobre o trabalho, neste caso as famílias e as empresas, que faz com que o programa da AD e o programa de governo tenham um foco muito significativo na redução do IRS, também na redução do IRC e na redução do IMT, Imposto de Selo, para a compra da primeira casa por parte de jovens até aos 35 anos. O Sr. Deputado falou sobre o orçamento retificativo. Na realidade, o que existe é alterações orçamentais competência da Assembleia da República e alterações orçamentais competência do Governo. Está na Lei de Enquadramento Orçamental e está na própria Lei do Orçamento de Estado, se a memória não me falha, no artigo 8º da lei que foi aprovada por este Parlamento para 2024. O Governo fará as alterações orçamentais da sua competência que entender necessárias para prosseguir os seus objetivos e avaliará até ao final do ano se há necessidade de pedir alguma alteração orçamental que seja competência da Assembleia da República nos termos da Constituição e da lei.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar então prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que disporá, nos termos que decorreram até agora, mas desta feita disporá de 9 minutos, portanto, Sr. Ministro, de igual período de tempo, e falo-á através do Sr. Deputado o Carneiro. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados. Eu estava aqui a confirmar que este requerimento para esta audição foi aprovado no dia 24 de abril. E, como já decorreram vários dias desde o dia 24 de abril, e por isso é que eu fui confirmar, estava a ver se o Chega não se teria esquecido qual era o tema da audição, uma vez que na primeira pergunta falou do IRS, mas na segunda já fugiu para as contas públicas, na terceira já foi para as forças de segurança e as negociações com a função pública, o que me leva a concluir que provavelmente o Chega gostou mais do requerimento do PS para ouvir o Sr. Ministro das Finanças a propósito das contas públicas do que o seu próprio requerimento para discutir esta questão do IRS. E porquê é que gostou mais? Eu percebo porque é que gostou mais. Ciúmes, exatamente. Eu percebo que gostou mais porque esta audição é sobre um objeto que tem a ver com a redução do IRS que já está perfeitamente esclarecida no espaço público. Nós já fizemos inúmeros debates sobre isto, quer no plenário, nas televisões, no Parlamento, já todos os partidos tiveram a oportunidade de esclarecer isto. Mas ainda bem que há mais uma oportunidade para voltar a esclarecer e reafirmar aquilo que já foi dito. Mas vamos então lembrar o histórico. O Sr. Ministro das Finanças recordou aqui bem que havia um documento, que era o Programa de Estabilidade, em que o PS previa, em meados de março-abril de 2023, reduzir apenas em 24 500 milhões no IRS. Era isso que lá estava. Por pressão do PSD, essa redução veio a ser maior porque em agosto e em setembro o PSD apresentou no Parlamento e no espaço público a necessidade de irmos mais longe do que a mera redução dos 500 milhões de euros. E, portanto, a primeira nota que eu devo retirar é que foi útil a intervenção do PSD para forçar o governo de então a vir ao encontro daquilo que era a nossa expectativa. Mas, sobre a questão se há dúvidas, se houve algum engodo, foi a palavra embuste que o Chega utilizou, eu atrever-me a dizer que se houve algum embuste, foi o do Chega, que a semana passada disse que estava disponível à frente dos senhores jornalistas, que estava disponível para negociar, mas depois nos bastidores e até já no espaço público, esta semana mudou de opinião e diz que já não está disponível para negociar. Se há algum embuste, ficou gravado, tiveram os senhores jornalistas presentes, portanto é só uma... Aliás, ontem nem tiveram o atrevimento de desmentir, porque isso tinha sido ouvido por muitas pessoas. E, portanto, também o desconforto com esta audição, que eu percebo, e bem. Mas há aqui uma coisa, Sr. Ministro, que eu devo perguntar, apelando à sua memória, quando ainda era líder da bancada parlamentar do PSD, ainda não exercia essas funções, e foi preparado o programa eleitoral da AD, o PSD foi o único que quantificou o custo das suas medidas, incluindo as do IRS. É que nem o Partido Socialista, nem o Chega, aliás, o Chega, soubemos que as medidas do programa do Chega custavam mais de 20 mil milhões de euros, não é? Portanto, não sei, iam combater a economia informal, acho que era assim que iam resolver o problema. Portanto, Sr. Ministro, é verdade ou não que o PSD foi o único que, para além do plano macroeconómico, apresentou também o custo das suas medidas e, naquilo que interessa a esta audição, e queria cingir-me a isso, apresentou o custo das medidas do IRS? É verdade ou não? Ou estarei enganado?
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. E para esclarecer se o Sr. Deputado Hugo Carneiro estava ou não enganado, a palavra é ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Hugo Carneiro. De facto, o programa eleitoral da AD tinha um cenário macroeconómico, tinha um cenário orçamental detalhado por rúbrica de receita e de despesa em contas nacionais, a evolução da dívida pública, foi testado por vários economistas e não ouvi um único economista reputado na nossa praça criticá-lo ou dizer que não era execuível. E nesse exercício de transparência, nós dissemos quanto é que era a nossa estimativa de custo de cada uma das medidas que propunhamos, fosse do lado da receita, aquelas que eu já enunciei, fosse do lado da despesa, o aumento do complemento solidário para idosos até 820 euros em 2028, a criação do complemento solidário único e a reposição do tempo de serviço dos professores durante 5 anos, ao longo de 5 anos, à razão de 20% por ano. E, de facto, eu creio que esse exercício de transparência está vertido no programa de governo e é esse exercício de transparência que nos fez trazer logo na primeira semana de governo a proposta de redução do IRS, que é exatamente aquilo que nós dissemos e que eu vou ler o que disse o Sr. Primeiro-Ministro no dia 11 de abril no seu discurso, e o discurso está escrito e disponível online, e o Sr. Primeiro-Ministro disse: uma redução das taxas de IRS sobre os rendimentos até ao oitavo escalão, que vai prefazer uma diminuição global de cerca de 1.500 milhões de euros nos impostos do trabalho dos portugueses face ao ano passado. Fim de citação. E, portanto, é essa a proposta que nós trazemos. Mas eu acho que é importante que, uma vez que a proposta do Governo foi secundada, foi seguida, ou foi, enfim, em paralelo, por propostas de redução de IRS, creio que de todas as forças políticas, é importante que em sede do Parlamento, que é onde neste momento está a proposta e que é o órgão soberano para decidir sobre esta matéria, que em sede do Parlamento os partidos possam chegar a um entendimento para que os portugueses o mais rápido possível, nós teríamos gostado que fosse julho, quanto mais tempo demorar esse entendimento, mais difícil será que em julho esta descida se possa refletir já nas tabelas de retenção na fonte, mas que se não for em julho, possa ser em agosto ou em setembro, para que os portugueses possam sentir um alívio adicional sobre o IRS. E nesse sentido, eu sei, Sr. Deputado, que o PSD e o CDS, os dois partidos que suportam este governo, foi ontem anunciado pelo líder parlamentar do PSD, anunciaram uma nova proposta, que obviamente o Governo acompanha, e que é uma proposta que procura, naturalmente, estabelecer pontos com outras forças políticas e tentar chegar a um mínimo denominador comum que possa aprovar uma descida de IRS que este ano representaria, de poupança para as famílias portuguesas, cerca de 350 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda não uso a palavra, Sr. Deputado Hugo Carneiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro, por também referir essa proposta que ontem foi abordada aqui no Parlamento, porque nessa proposta a AD aproximou-se daquilo que eram as pretensões, quer do Partido Socialista, quer do Partido Chega, no que diz respeito ao terceiro e quarto escalões, portanto, reduzindo ainda mais a tributação nos rendimentos do terceiro e quarto escalão, que seriam os rendimentos inferiores, e esse esforço que a AD está a fazer é no sentido de encontrar, de facto, um consenso, um mínimo denominador comum. E sobre isso, é importante, quando analisamos esta questão da redução do IRS, vermos qual era a situação em que os portugueses estavam em 2023 para, juntamente com o que foi feito para 2024, mais aquilo que nós nos propomos fazer no Parlamento, ver qual é o impacto global para as pessoas. Eu estive a fazer umas contas e cheguei à conclusão que, com todas as reduções que, nesta proposta que foi apresentada ontem, em que se acompanha o terceiro e o quarto escalão, reduzindo menos o sexto escalão, mas ainda assim reduzindo face ao que está em vigor no Orçamento de Estado, nós estamos a falar de uma redução de 18,75 pontos percentuais. 85,3% dos quais concentrados entre o primeiro e o quinto escalão. Será correto dizermos que a AD está a querer reduzir só para os rendimentos mais altos? Portanto, se entre o primeiro e o quinto escalão nós estamos a fazer uma redução que no cômputo de toda a redução desde 2023 representa 85,3%, nós estamos ou não a valorizar mais os rendimentos inferiores do que os rendimentos superiores? E só para termos uma noção, também nestas minhas contas de merceeiro, no sétimo e oitavo escalão, a redução que é proposta, que são 0,75 pontos percentuais, portanto, dos 18,75, o sétimo e oitavo são apenas 0,75 pontos percentuais, isso representa 4% de toda a redução desde 2023. Sr. Ministro, a pergunta que eu lhe faço é, não é a proposta que está em cima da mesa, de facto, benéfica para a classe média e também para os rendimentos mais baixos? E qual é a importância de nós tomarmos medidas desta natureza que abrangem também o sexto, o sétimo e o oitavo escalão?
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, de facto, a nossa proposta, quer aquela que apresentámos em setembro de 23, quer aquela que apresentámos no Orçamento de Estado para 24, quer aquela que apresentámos agora nesta legislatura, tem um princípio, que é abranger todos os escalões, com exceção do último escalão. É verdade que quando se reduz um escalão, o efeito de progressividade do imposto afeta todos os escalões que estão acima, e, portanto, eu diria que é muito difícil baixar um escalão sem beneficiar mais em euros os escalões acima, a menos que se agravem esses escalões. Não é essa a intenção de nenhuma das propostas que está em discussão neste momento na Comissão, mas nós temos esse princípio. Nós entendemos que, sobretudo o sexto escalão, e o sexto escalão estamos a falar de pessoas que ganham anualmente entre 27 mil euros e 39 mil e 700 euros, arredondando, estamos a falar de pessoas cujo rendimento líquido está entre os 1.300, rendimento líquido, entre os 1.300 e os 1.800 euros, creio que dificilmente podem ser qualificadas como pessoas abastadas ou ricas, creio que estamos aqui no sexto escalão mesmo a falar da classe média, e é aí que a proposta inicial do Governo e agora a nova proposta que o PSD e o CDS apresentam incide, mas incide também em todos os outros. E nesse sentido, o nosso princípio foi beneficiar todos os escalões, e não apenas ir na redução de taxas até ao quinto escalão, mas fazer a redução de taxas até ao oitavo, fazer mais no sexto, porque face ao Orçamento de Estado para 24, o sexto escalão não teve uma redução na sua taxa marginal, teve obviamente a redução que decorreu dos cinco escalões anteriores pelo efeito de progressividade do imposto, mas nós achamos que é importante continuar a reduzir as taxas dos primeiros cinco escalões, mas também reduzir a taxa do sexto e depois uma redução, que é bastante menor, no sétimo e no oitavo. E por isso o nosso princípio de proposta, ela pode ser modulada, ela pode ser alterada, mas há um princípio que tem que se manter, que é o de que todos os escalões têm que ter reduções das taxas marginais e, neste caso, o sexto, que não teve no Orçamento de Estado para 2024 e que são pessoas que, volto a repetir, tem rendimentos líquidos entre os 1.300 e os 1.800, possam também beneficiar da redução da sua taxa marginal do artigo 68. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Ainda não uso a palavra, Sr. Deputado o Carneiro. Disponho sensivelmente de 2 minutos para a volta disso.
Muito obrigado, Sr. Ministro. De facto, trazer-nos os números ajuda bastante a perceber a realidade que se esconde por trás dos escalões. Para a generalidade das pessoas, provavelmente, que acompanha este tema a partir de casa, por vezes torna-se difícil perceber o que é que cabe no quinto, o que é que cabe no sexto, que situações é que estamos a abranger. E, portanto, pessoas que cabem no sexto escalão, que ganhem líquidos 1.300, 1.400, por exemplo, se viverem em Lisboa, provavelmente pagam rendas de habitação de 700 euros, portanto, aquilo que sobra do seu salário líquido é muito pouco. Nós não podemos dizer que estas pessoas são ricas. Nós não podemos dizer que estas são as pessoas que ganham mais dinheiro em Portugal. Portanto, é justo, é adequado que elas, tendo sido excluídas de uma redução do sexto até ao oitavo, quando foi aprovado o orçamento de 2024, se possa fazer alguma correção adicional aí. Não esquecendo, no entanto, aquilo que há pouco dizia, que é, entre o primeiro e o quinto, a redução global face a 2023 representa 85,3% de toda a redução. São as pessoas que vão ser mais afetadas, são aquelas que ganham menos. Mas é justo, parece-me justo e adequado que se possa ir também a quem ganha 1.300 ou 1.400 ou 1.500 em termos líquidos. E estamos a excluir, naturalmente, o último escalão, que é, enfim, onde cabem as pessoas que têm um rendimento mais elevado na tabela do IRS. Também, ainda a propósito desta matéria, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, eu acho que antecipo a resposta, mas eu acho que não é demais que ela fique aqui registada. A AD, através das bancadas que suportam o Governo, estão empenhadíssimas no processo negocial com todos os partidos políticos nesta Casa, pelo menos os que querem negociar. E há partidos que querem negociar, o Partido Socialista é um deles, que claramente já o disse e que tenho que aqui reconhecer publicamente, aliás, como é público e notório. E há outros partidos que não se têm afastado totalmente, mas, enfim, às vezes é mais difícil chegar a pontos de consenso. Sr. Ministro, é genuína ou não a vontade de negociar do Governo com os partidos no Parlamento? Acho que esta era uma questão importante. E para terminar, porque o meu tempo está a esgotar, em 2023, em 15 de dezembro, o Sr. Ministro dava uma entrevista à Sábado em que dizia que a redução de impostos não lhe chamaria um choque fiscal quando o jornalista Bruno Faria Lopes lhe perguntava se era um choque fiscal. Portanto, o Sr. Ministro falou sempre correto e verdade. Gostava apenas que confirmasse isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu, de facto, nunca usei, creio que ninguém, durante a campanha da AD, usou o termo choque fiscal, mas falámos sempre de uma redução significativa da carga fiscal, como eu já referi em resposta ao Sr. Deputado Rui Afonso. O nosso objetivo é, em 2028, ter uma carga fiscal, face a 2024, que esteja 1,5 pontos percentuais do PIB abaixo do valor estimado para 2024. Eu creio que a proposta que o PSD e o CDS apresentaram, e foi apresentada ontem pelo líder parlamentar do PSD, é uma proposta que iguala a do PS no primeiro, terceiro e quarto escalão e tem taxas marginais mais baixas a partir do quinto escalão. É uma proposta em que nós acolhemos, também porque está no nosso programa eleitoral, a atualização de escalões à taxa de inflação, acolhemos a possibilidade das deduções específicas de categoria A, trabalho dependente, e categoria H, pensões, serem atualizadas pelo aumento do IAS, do indexante de apoios sociais, e, portanto, há, parece-me, chão comum e caminho para poder ter uma proposta que reúna o apoio maioritário em termos de número de deputados e que permita aos portugueses este ano pagar menos de 350 milhões de euros de IRS durante o segundo semestre deste ano, se ainda conseguirmos que a proposta possa refletir-se nas tabelas de detecção na fonte em julho, se não a partir de agosto ou de setembro, quando o Parlamento, nos seus tempos, que respeitamos, tome a decisão
que a maioria dos deputados entender ser a mais correta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu, Sr. Ministro. Prosseguimos nos mesmos termos, desta feita dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que dispõe exatamente do mesmo tempo do Grupo Parlamentar que acaba de proceder à inquirição, portanto, os mesmos 9 minutos, e dou a palavra ao Sr. Deputado António Mendes. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Ministro de Estado e das Finanças e a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Sr. Ministro das Finanças, não posso deixar de aproveitar a oportunidade de, estando o Sr. Ministro aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, e apesar de ser outro o motivo do nosso requerimento, queria aproveitar a oportunidade para lhe dar um conselho, se me permite. O conselho de poder refletir aquilo que foram as suas intervenções ao longo do último mês e refletir aquilo que foi a intervenção do Sr. Presidente do Eurogrupo e do Comissário para os Assuntos Económicos sobre a situação económica e orçamental do país e que o Sr. Ministro das Finanças possa refletir muito sobre o mal que fez à credibilidade do Ministro das Finanças de Portugal. A credibilidade do Ministro das Finanças de Portugal é muito importante para continuarmos a afirmar a credibilidade do país em termos internacionais, porque isso tem naturalmente um efeito, quer no preço que as famílias, as empresas pagam relativamente à dívida, e se todos estão de acordo que a situação orçamental portuguesa é boa, o Sr. Ministro das Finanças não se deve colocar numa situação que não é o papel do Ministro das Finanças e, por isso, Sr. Ministro, acho que mais importante do que ser convocado dentro do Governo para a luta política ou partidária, o Sr. Ministro das Finanças deve estar convocado para a defesa dos interesses do país. No que diz respeito à nossa audição, queria, em primeiro lugar, começar pelo ponto de partida, que é a estratégia que o Governo terá relativamente ao IRS. E queria pedir-lhe que retirasse o ponto que sobre o IRS nos pudéssemos concentrar naquilo que é a estratégia do Governo relativamente às taxas de imposto e não ao IRS jovem, às deduções. Antes disso, Sr. Ministro, o Sr. Ministro queixou-se sempre muito da carga fiscal, mas a verdade é que as medidas discricionárias, portanto aquelas que contam, aquelas que são da responsabilidade do Governo, ao longo de todo o período de governação anterior, dos 8 anos, nunca contribuíram para a subida da carga fiscal. Antes, pelo contrário, contribuíram para a descida. Aliás, em 2023 foram 0,8 pontos percentuais. E no que diz respeito, em particular, àquilo que são o que é o peso do IRS no PIB, com as medidas tomadas pelo anterior Governo, de diminuição de mais de 4.500 milhões de euros, há uma diminuição de 0,3 pontos percentuais da carga fiscal do IRS no PIB. E esse é o ponto de partida que o Sr. Ministro tem. Agora, a sua explicação relativamente aos 1.500 milhões de euros é uma explicação que, evidentemente, não convence ninguém. E não convence ninguém também pelos números que o Sr. Ministro apresenta, porque o Sr. Ministro das Finanças tem dois instrumentos que o vinculam. Um que é o programa da AD e o outro que é o programa de estabilidade que apresentou aqui. Porque essa redução que diz de impostos de 5 mil milhões de euros entre 2024 e 2028, mesmo descontando, começo logo por dizer que a diferença de 1,4 pontos percentuais dificilmente daria os 5 mil milhões que o Sr. Ministro diz, a não ser que tivesse crescimentos nominais à volta de 6%. Mas eu vou descontar essa parte, Sr. Ministro. Vou-lhe dizer aquilo que é a realidade, é que o Sr. Ministro das Finanças, aquilo que entregou aqui ao Parlamento, foi um peso dos impostos sobre o rendimento e sobre o património de 10,3 pontos percentuais. Portanto, a redução que o Sr. Ministro faz é uma redução de apenas 7 pontos percentuais, portanto, metade daquilo que disse, porque o programa da AD, como nós sempre dissemos, era um programa irrealista e colocavam muito alto o peso em 2024, para justificar que a redução seria maior. Mas não, Sr. Ministro, o ponto de partida relativamente aos impostos sobre o rendimento é 10,3 pontos percentuais do PIB e o Sr. Ministro apenas se compromete a chegar a 9,6 pontos percentuais, metade daquilo que aqui disse. E por isso a questão E aquilo que lhe coloco, Sr. Ministro das Finanças, é qual é a estratégia de redução de IRS daqui até 2028, no que diz respeito especificamente ao tema das taxas e dos escalões de IRS, uma vez que a única das 15 vezes que escrevem IRS no programa de governo, a única vez que falam das taxas de IRS é precisamente a medida que está hoje em discussão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças para responder. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Eu começaria por lembrar que nós apresentámos um programa de estabilidade em políticas invariantes, o que significa que políticas invariantes, se nada for feito, como é que a economia portuguesa e a situação orçamental evolui. E, portanto, nós não incorporámos nenhuma medida do programa de governo nesse programa de estabilidade e as razões foram discutidas aqui no Parlamento, resultam da alteração das regras europeias e da apresentação de um programa orçamental estrutural de médio prazo no final de setembro, meio de outubro. A Comissão Europeia ainda está a fechar calendários e procedimentos. O que significa que o programa de estabilidade não reflete o nosso programa eleitoral. No nosso programa eleitoral, que eu conheço bem, e também creio que conheço razoavelmente bem o programa eleitoral do Partido Socialista, no nosso programa eleitoral, em 2028, com o crescimento real e o deflator do PIB, o nosso PIB seria, na nossa estimativa, 333 mil milhões de euros. No programa eleitoral do Partido Socialista, apesar de não dizer, não ter, do ponto de vista do cenário orçamental, nenhuma explicação, tendo apenas o déficit, a evolução do déficit, sempre zero, e da dívida, mas sem a discriminação das rúbricas de receita e despesa em contas nacionais que dariam origem a esse déficit de zero, o programa do PS tem, contudo, um cenário macroeconómico. E entre crescimento real e deflatores, sabe o Sr. Deputado quanto é que é o PIB nominal de 2028 no programa do PS? 330 mil milhões de euros. Portanto, em 2028, os nossos PIBs nominais, que, como sabe, até pelas funções que exerceu na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais durante, creio, 4 ou 5 anos, e que manifestamente sei que fez o melhor que pôde e que se esforçou muito pelo bem do país e sabe a consideração que tem por si. Estamos a falar de um PIB nominal, que é aquilo que releva para efeitos de finanças públicas, em 2028, entre o nosso cenário e o vosso cenário, de 3 mil milhões de euros, em 333 mil milhões no nosso cenário, uma diferença de 1% do PIB nominal. E, portanto, a redução que nós temos de 1,5 pontos percentuais, isso é factual, pode ir à tabela do cenário orçamental, 1,5 pontos percentuais vezes 333 mil milhões de euros dá um número redondo de 5 mil milhões. É capaz de dar 4,8 qualquer coisa, permita-nos que tivéssemos arredondado para 5 mil milhões. E, portanto, o Sr. Deputado, quando fala do programa de estabilidade, não considera que é um programa de políticas invariantes, aquilo era o que aconteceria, ou a estimativa do que aconteceria à economia portuguesa se nada, sem no policy change, se posso usar esse termo, sem mudança de política, e o nosso programa tem, obviamente, a modulação das medidas que nós colocámos. Já agora, porque é que os PIBs nominais dão iguais? Os senhores têm menos crescimento real, mas têm mais deflator, sendo que nós usámos o deflator do Conselho de Finanças Públicas, e dizemos-lo lá, eu não sei que deflator é que os senhores usaram do PIB, mas tem um deflator maior, e portanto o PIB nominal acaba por ter praticamente o mesmo valor em 2028. Relativamente à estratégia do Governo para as taxas de IRS, o que nós sempre dissemos foi, nós queremos, e permita-me ir a esse tema, criar um novo IRS jovem, uma isenção para o subsídio à produtividade até ao máximo de um salário e a margem orçamental sobrante que existir nos próximos 4 anos será para reduzir as taxas de IRS. Portanto, todos os anos, e começamos agora, todos os anos, dentro da margem orçamental que exista, depois de aplicado o novo IRS jovem que defendemos e esta isenção deste subsídio de produtividade, toda a margem orçamental que exista será para continuar a reduzir as taxas de IRS, seguindo este princípio, todos os escalões abrangidos, com exceção do último, privilegiando, sobretudo, até ao sexto escalão, as pessoas de menores rendimentos e aquilo que podemos designar por classe média.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda no uso da palavra, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro de Estado e das Finanças, vou-lhe voltar a colocar a questão. É que essa questão de ser de cenário de políticas invariantes é muito irrelevante para o mês que estamos. Nós estamos em maio de 2024. O Sr. Ministro das Finanças não contrariou o Conselho de Finanças Públicas que o peso dos impostos sobre rendimento e património será de 10,3. E não contrariou também aquilo que é o objetivo do programa da AD, que é chegar a 9,6. Portanto, a redução é 0,7 pontos percentuais. Fazendo a sua conta ao PIB nominal, cada décima são 300 milhões, logo a descida que tem são 2.100 milhões e não 5 mil milhões, porque é esse que o vincula. Portanto, este ano o peso que tem é 10.3 e não os 11 que tem na AD. Portanto, o ponto de partida é mais baixo do que aquilo que o Sr. Ministro disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faça.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Quando nós desenhámos o programa eleitoral da AD, e creio que fomos o partido que mais transparente foi ao ponto de termos colocado um cenário macroeconómico, um cenário orçamental com o detalhe de todas as rúbricas das contas nacionais. Não dissemos que o objetivo do déficit era zero e a redução da dívida. Já agora, a vossa redução da dívida tinha um erro, porque não contava com as operações de ajustamento déficit-dívida. Estamos a falar de um ponto percentual do PIB por ano, de acordo com o Conselho de Finanças Públicas. Portanto, no vosso cenário orçamental e no vosso PIB nominal, a dívida pública não terminava em 80, 81, conforme dizia o vosso programa, mas mais em torno dos 83, mas vamos passar esse ponto. Nós desenhámos, em dezembro, o programa... Eu vou a esse ponto, Sr. Deputado. Nós desenhámos em dezembro, o anterior Primeiro-Ministro demitiu-se no dia 7 de novembro. As eleições foram convocadas e nós começámos a trabalhar no programa eleitoral. Ele foi desenhado entre esse dia de novembro, ou os dias seguintes de novembro, e meio de janeiro. A melhor informação que existia naquele momento era o cenário económico e orçamental do Conselho de Finanças Públicas de setembro. E se o Sr. Deputado for recuperar esse documento do Conselho de Finanças Públicas de setembro de 2023, verá que e comparar com o cenário orçamental do programa da AD, que 2023 e 2024, o cenário macroeconómico e o cenário orçamental da AD são exatamente iguais aos do Conselho de Finanças Públicas. Mas nós fizemos outra coisa, foi modelar quanto é que custa cada uma das medidas, e está lá descrito, do lado da receita. 3 mil milhões no IRS, é o efeito nominal de 3 mil milhões, 1,5 mil milhões na descida de 6 pontos percentuais do IRC, estou a referir-me sempre a valores de 2028, portanto depois da implementação completa das medidas, e cerca de 500 milhões na tributação da habitação. Isto soma 5 mil milhões, diz o Sr. Deputado, partem agora não de um peso da carga fiscal dos impostos sobre o rendimento e património mais baixo, mas como serão sempre 5 mil milhões, o valor final também será mais baixo e o delta, se me permite a expressão, ou a variação, será sempre de 1,5 pontos percentuais. O Sr. Deputado tem dúvidas, Sr. Deputado, são estimativas, os senhores também tinham as vossas estimativas, obviamente, quanto mais o Parlamento nos deixar aplicar as nossas medidas, melhor será o contrafactual se o nosso programa estava bem ou mal desenhado. Deixem-nos aplicar o programa durante 4 anos e meio, daqui a 4 anos e meio, se falharmos, eu serei o primeiro a não estar nesta sala em qualquer função política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Prosseguimos dando a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves. O Sr. Ministro consumiu dos 9 minutos 7 minutos e 41, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista 5 e 47. Sra. Deputada, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, aproveitando esta vontade de falar de transparência, Sr. Ministro, a minha primeira pergunta era mesmo muito simples e porque aqui tivemos 9 minutos de PSD com 9 minutos de resposta por parte do Governo e em nenhum momento se falou dos 348 milhões de euros e do seu impacto. E a minha primeira pergunta era muito simples. Do total da alteração, em sede de IRS feita, No Orçamento de Estado de 2024 e agora complementada com a proposta do PSD, recordo que no Orçamento de 2024 o voto do PSD foi muito claro, foi contra, e eu pergunto ao Sr. Ministro com toda a clareza qual dos 85,3% de benefício entre o primeiro e o quinto escalão representam, fazem parte desta proposta que o Governo agora apresenta. Com muita clareza, só apenas desta alteração de 348 milhões de euros, qual é o impacto verdadeiro nestas famílias? Perguntava também ao Sr. Ministro uma segunda pergunta, também ela muito clara e com uma resposta também pedia-lhe com toda a clareza. Falou aqui, aliás foi o Sr. Deputado o Carneiro, falou aqui que uma família que o PS ignorava na sua proposta, uma família com 30 mil euros ano, portanto grosso modo com um rendimento de 2.100 euros mês, e dizia que nós deixávamos fora da nossa proposta estas famílias e que por isso é que o PSD apresentava esta proposta. Perguntava ao Sr. Ministro também sobre esta matéria se é ou não verdade que apenas 10% deste rendimento é tributado, na verdade, ou beneficia desta redução, e a maior parte do rendimento beneficia daquela que é a redução que nós queremos promover, progressiva, que trata de forma justa as famílias num imposto que é progressivo, como é o do IRS, com taxas, com um imposto que é marginal. É ou não verdade que apenas 10% deste rendimento beneficia desta redução e o restante daquela redução que nós queremos fazer de forma mais justa, mais correta e mais robusta nos primeiros escalões? Uma terceira pergunta, Sr. Ministro, também para nos referir aqui, para nos explicar qual é verdadeiramente a nossa diferença na proposta que apresentamos e também qual é a proposta do PSD, e já agora também para lhe fazer uma pergunta complementar, é ou não verdade que a alteração feita no Orçamento de 2024 pelo Partido Socialista com voto contra no Orçamento de Estado por parte do PSD abrangia ou não todos os escalões de rendimento? É ou não verdade que todas as famílias tiveram um benefício fiscal decorrente da alteração feita ao Orçamento de Estado de 2024? E para finalizar, uma última pergunta relativamente às propostas em concreto que temos em cima da mesa. O Governo apresentou-nos uma proposta que nós já tivemos a oportunidade de falar sobre ela, consideramos-la regressiva, consideramos uma medida que aponta com os 348 milhões de euros para os escalões mais elevados, chegando a uma percentagem muito reduzida da população, cerca de 9, 10% o grande foco da proposta é nos últimos escalões. Também sabemos que o Partido Socialista apresentou em sede, ainda na discussão na generalidade, uma primeira proposta. Aqui foi ignorado, mas lembrando que o Partido Socialista mostrou total disponibilidade para dialogar e por isso é que há uma semana, há cerca de uma semana, apresentou uma proposta aos vários partidos que tinham propostas acompanhadas pelo PS e também ao PSD, apresentou uma proposta aqui ignorada, percebemos o objetivo, mas lembrar uma proposta alternativa que ao encontro desta vontade de que a alteração fiscal que fizéssemos abrangesse, tivesse efeitos em todos os escalões, assim apresentamos, mas sem perder o foco naquele que era o nosso objetivo da progressividade. E, portanto, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se a proposta, concordando com a proposta do PSD, se concorda efetivamente com uma alteração fiscal que deixa igual a alteração nos últimos escalões, que não tem nenhum impacto nos escalões mais, nos primeiros escalões de rendimento, não fazendo qualquer alteração e não majorando aquela que é a intervenção nos primeiros escalões, que tem impacto verdadeiramente na grande maioria das famílias portuguesas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marina Gonçalves, e para nos brindar com um exercício de síntese parlamentar, o Sr. Ministro dispõe de 1 minuto e 20 segundos para responder. Faça-se, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, era mais disciplinado nos tempos quando era líder parlamentar. Mas, Sra. Deputada, não há nenhuma mexida num escalão inferior do IRS que em euros não tenha um impacto maior nos escalões de cima. A progressividade do imposto é exatamente isso. O que nós dissemos, e portanto qualquer mexida que os senhores fizeram durante 8 anos nos escalões, e tem os relatórios da UTAU e do Conselho de Finanças Públicas, verá que em euros os percentis mais altos de rendimento têm um valor superior. Nós o que entendemos, e repare, na nossa proposta, nós baixamos o segundo escalão, baixamos o terceiro, baixamos o quarto, baixamos o quinto, baixamos o sexto, baixamos o sétimo, baixamos o oitavo. E obviamente que ao baixar qualquer escalão, como eu referi, afeta todos os outros. O nosso ponto, Senhora Deputada, e por isso é que eu referi há pouco a questão do princípio, é que nós entendemos que pelo menos o sexto escalão, e se reparar, a redução da nossa proposta inicial no sexto escalão é uma redução de 3 pontos percentuais, de 37% para 34% na taxa marginal, e vou terminar, Sr. Presidente. No sétimo escalão já só é 0,5% e no oitavo escalão é 0,25%. Nós entendemos que as pessoas do sexto escalão também devem ter uma redução da taxa marginal. E por isto, porque
Há aqui dois efeitos, senhora deputada. Um efeito é o efeito de quanto é que poupamos em euros quando mexemos num escalão. Se mexemos no segundo escalão, poupamos em euros para todos os escalões que estão até ao nono. Mas há um segundo efeito, que é o efeito marginal, que é aquele que os economistas gostam mais. Uma pessoa no sexto escalão, quanto mais for maior for a sua taxa marginal, menor é o incentivo que tem para ter mais trabalho e para ter mais rendimento. O efeito marginal é o efeito mais importante que os economistas estudam na economia. E, portanto, como o sexto escalão, não estamos a falar de pessoas de rendimentos elevados, estamos a falar de pessoas com rendimentos líquidos 1.300 a 1.700, e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, é muito importante reduzir a taxa marginal a essas pessoas e não apenas a taxa dos escalões anteriores, que poupa euros, mas não tem efeito marginal.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E aproveito esta parte da Sra. Deputada Marina Gonçalves para recordar que as inscrições na segunda ronda dependem de inscrição individual dos senhores deputados, portanto, que terão que ser feitas chegar à mesa até ao final da primeira ronda. Prosseguimos, dando a palavra ao Grupo Parlamentar da IEL, peço desculpa, da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Bernardo Blanco, que nos termos que tem vindo a decorrer esta reunião, dispõe para o efeito de até 7 minutos.
Sr. Deputado, faça a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro das Finanças. Queria começar por lhe perguntar, e até pedindo-lhe que respondesse, até porque eu diria que boa parte desta polémica poderia ter sido evitada se tivesse respondido no plenário, e espero que essa prática do anterior governo socialista não passe para o atual governo. E eu queria lhe perguntar se o governo mantém aquilo que anunciou na discussão do programa de governo, que foi basicamente anunciar ao país que haveria uma redução de IRS de 1.500 milhões de euros face ao ano passado. Gostava de saber qual é o valor real, tendo em conta a nova proposta, de diminuição face ao ano passado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. A palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças para responder. Faça-o, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Eu, na minha intervenção do dia 11 de abril à tarde, tal como a intervenção do Primeiro-Ministro que já aqui citei, fui claro. Eu disse, nós queremos reduzir o IRS, essa é a prioridade da política fiscal do Governo, e vamos começar já reduzindo as taxas de imposto face a 2023, recuperando aquilo que era a proposta do PSD de setembro de 23 e depois do orçamento para 24. E já agora, permita-me só um parênteses, o PSD votou contra o orçamento de Estado de 24, mas votou a favor da proposta de alteração do PS sobre o artigo 68 do Código de IRS, porque o Governo apresentou esse artigo 68 no articulado da lei, depois o Partido Socialista fez uma proposta de alteração e o PSD votou favoravelmente essa proposta de alteração. E, de facto, quando o Sr. Deputado me perguntou no plenário, eu achei que a minha intervenção tinha sido clara, que a intervenção do Primeiro-Ministro tinha sido clara e que o valor que nos estávamos a referir era face a 2023, recuperando a proposta do PSD. Se considerarmos aquilo que é a estimativa para 24, a nossa proposta representa uma redução de IRS para 2024 adicional de 348 milhões de euros.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda não usa a palavra. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Ministro das Finanças, eu percebo perfeitamente, mas o que eu perguntei era se me sabe dizer qual é a diferença entre a redução deste ano face ao do ano passado, se são 1.500 milhões, como prometido ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, está?
Sr. Deputado, tendo em conta que o Governo anterior fez uma redução de cerca de 1.100 milhões, juntar-lhe 350 é praticamente cerca de 1,5 mil milhões, como nós referimos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Minha questão é exatamente essa, quer dizer, partindo do pressuposto que são 1.100 milhões, dá 1.450 milhões, mas vou assumir que há 50 milhões que não são cumpridos, mas assumindo isso, a questão é essa, porque o PSD chega aqui e diz que promete 1.500 milhões face ao ano passado, mas o programa eleitoral do PSD, e bem diz, e acho que essa também é a prática que o Governo vai assumir, que atualiza as escalões não é descida de impostos. Aliás, o programa é muito claro, diz que vai atualizar as escalões porque o Governo Socialista agravou de forma encapotada os impostos. Por isso, atualizar as escalões é impedir agravamentos, não é baixar impostos. E por isso, nesses 1.100 milhões, o Sr. Ministro das Finanças está a contar com a atualização dos escalões, certo? Que o PS executou.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Sr. Deputado, como o Governo anterior não tinha a boa prática de dividir o que era a atualização de escalões e o que era a redução de taxas, compreenderá que eu não conseguia, à altura, estimar uma coisa e outra. Posso-lhe deixar aqui uma promessa. No Orçamento de Estado para 25, nós iremos detalhar, no quadro, qual é o impacto orçamental de atualizar os escalões e qual é o impacto orçamental das medidas, das restantes medidas que se venha a tomar em sede IRS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Isso eu agradeço e já esperava, visto que foi o prometido e também já comunicado aos grupos parlamentares. A minha questão é mesmo essa. É se o PSD e bem diz que atualizar escalões não é descer impostos, então também que seja coerente com essas palavras e não anuncie ao país uma descida de 1.500 milhões que inclui essa atualização. Porque então essa atualização não é uma descida de impostos. E por isso a descida de impostos face ao ano passado há de ser 350 milhões, mais alguns pozinhos da descida das taxas que o IRS, que o PS executou o ano passado, que é muito curta. Por isso é que eu gostava de saber qual é esse valor. Não sei se são 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões face ao ano passado, mas não serão 1.500 milhões de euros face ao ano passado. E era isso que eu queria tentar perceber. Porque foram anunciados 1.500 milhões, afinal já só são 350 milhões. Eu sei que o PS o ano passado não baixou o IRS em 1.150 milhões, certamente, não há essa rúbrica, mas a descida das taxas nem a um terço disso, nem a um quarto disso, assim de cabeça, deve chegar, e por isso o valor dos 1.500 milhões simplesmente não vai acontecer uma descida de 1.500 milhões. Não atendo essas contas agora, o que eu também tentava que o Governo conseguisse era que depois, na próxima vez que vier aqui ao Plenário, no plenário à Comissão, trouxesse esse valor para saber qual é a descida real face ao ano passado. Depois, queria dar uma segunda nota sobre a proposta em si. Primeiro, a proposta do Governo, que é uma proposta que antes de sessões, eu também já tive a oportunidade de dizer isto, que para um salário médio no português baixa em 5 euros o IRS, e eu queria lhe perguntar mais uma vez se é isto que distingue o PSD do PS. Houve uma retórica tão forte da AD, não sei se te revês nesta descida tão curta, espero que não, mas se for esse o caso, da AD. Porque efetivamente, aquilo que está a ser executado é aquilo que foi proposto, é verdade. Isso aí é verdade e eu concordo. Alguns não leram, leram mal, mas estava lá. Isso é que me preocupa. É porque não há mais. Não há mais. Não há mais. E a questão é mesmo essa. E por isso pergunto-lhe se são só estes 5 euros... Exceto para quem tem o privilégio de ter menos de 35 anos, que é o meu caso, mas são apenas 5 euros. Bem, sei que agora há uma nova proposta e saúdo também a pressão mediática de todos os partidos e agora com esta nova proposta já não vão ser 5 euros, já vão ser 7 euros. Fenomenal, para quem está lá em casa, um salário médio vai receber mais 7 euros. De qualquer forma, queria saber se é isso que diferencia. E porquê é que, se realmente não há margem para mais? E aqui também quero perguntar muito claramente se a estratégia vai ser a que foi executada pelo Partido Socialista, de basicamente continuar a cobrar impostos e a despesa ir estando, de alguma forma, sempre associada a esse aumento, ou se este Governo vai finalmente também olhar para o Estado e cortar a despesa do Estado. Porque eu olho para a receita fiscal e em 2020 e em 2023 foi 5 mil milhões praticamente a mais do que estava no orçamento. E por isso eu não percebo como é que a receita é 5 mil milhões a mais do que estava no orçamento, além de todos os outros aumentos que já tinham acontecido, e um novo governo que não é socialista não consegue devolver mais do que 5 euros aos portugueses. Não percebo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro das Finanças, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Sabe, Sr. Deputado, eu tenho dito isto muitas vezes e, portanto, estou à vontade. Nos últimos 30 anos, desde 1995, o Partido Socialista governou 22 e o PSD governou 7, sempre em emergência financeira. Primeiro, procedimento por déficits excessivos que foi deixado por António Guterres e depois a chamada do pedido de assistência financeira por José Sócrates. Nós temos 32 ou 33 ou 34 dias de governo. O Sr. Deputado não pode pedir, creio eu, que executemos um programa de 4 anos e meio num mês e que se faça um conjunto de reformas, quer na economia, quer na melhoria dos serviços públicos, num mês. Em todo o caso, em um mês, eu até podia aqui elencar o que já fizemos
e eu creio que foi já bastante, entre esta proposta de IRS, as três medidas para o complemento solidário para idosos, a duplicação da consignação de IRS a entidades sociais, desportivas, culturais, ambientais, a decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa, entre várias decisões relativas à aceleração do PRR e do Portugal 2030, portanto, creio que em 30 dias o caderno de encargos é já satisfatório. Mas nós temos um programa há 4 anos e meio, e nesse programa há 4 anos e meio nós temos o compromisso de baixar o IRS, ou baixar a receita estimada de IRS em 2028, num valor de 3 mil milhões de euros, divididos por três componentes: o IRS jovem, o novo IRS jovem, a isenção dos prémios de produtividade até ao máximo de um salário, e o restante que houver de margem orçamental, continuar a reduzir as taxas de IRS.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dispõe ainda de cerca de 3 minutos. O Sr. Deputado Bernardo Blanco ainda não sabe a face.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu percebo isso tudo. A mim o que me quase magoou um bocadinho é, depois desses anos todos de Partido Socialista, como eu bem referiu, nós estarmos aqui no primeiro mês e o Partido Socialista ter uma proposta que baixa mais impostos que o Governo da AD. A partir do momento em que nós temos socialistas, e já agora chega também, que nestas semanas também, acho que digo socialistas, agora já todos sabemos que falamos do PS e do Chega, tem propostas. Tem propostas. Tem propostas que estão a devolver em vários escalões mais dinheiro aos portugueses do que aquela da AD, que fez uma campanha, e bem, a prometer essa descida fiscal, não a prometer um choque fiscal, e aqui também já agora dar uma nota que concordo consigo, que é, nós ouvimos uma campanha, o PS a criticar o choque fiscal e responsabilidade, etc., e agora o PS consegue até propor uma descida, mais uma vez, superior à da AD, o que também temos aqui alguma incoerência. Mas, independentemente disso, Sr. Ministro, isto é que me chateia, porque as pessoas votaram numa mudança e nós agora, quer dizer, o Governo não vai dar mudança nenhuma, vai devolver uns euros aos portugueses e, infelizmente, temos o partido, o maior partido da oposição, o Partido Socialista, até a propor uma baixa um bocadinho, muito curta na mesma, mas um bocadinho maior. E, por isso, eu gostava de lhe perguntar se, efetivamente, no Orçamento de Estado, podemos esperar uma baixa de IRS maior. Bem, sei que vai responder com o IRS jovem e com os prémios, mas eu pergunto-lhe agora como opção, que sei que também é uma opção política, se esses 3 mil milhões não seriam melhor aplicados com uma reforma a sério do IRS, onde Portugal tem taxas muito altas, tem 9 escalões, como bem sabemos, quer dizer, quando a média europeia é 3 e tal, se não seria melhor uma descida generalizada do IRS do que estarmos aqui a criar regimes excepcionais, que já temos que cheguem, acho eu, ainda vamos ter o IRS jovem, agora isenções para prémios, que é mais vai ser mais um mecanismo de engenharia fiscal e de pôr as empresas e as pessoas a pensar como pagar menos impostos e como pagar com o prémio e não pagar com salários. Por isso eu não percebo porque é que vamos tornar mais complexo o sistema fiscal. Quando precisamos é do simplificar, pelo que o Sr. Ministro me diz, a perda de receita fiscal é mais ou menos a mesma, são esses 3 mil milhões. Eu acho que dava para uma reforma fiscal a sério. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco, para responder, Sr. Ministro do Estado e das Finanças. Faço favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sabe, eu estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar de um debate que tive aqui na legislatura anterior com o deputado Carlos Pereira, em que ele me disse que eu escrevia muito, que eu publicava muito. E eu acho que quem lê... ainda bem, obrigado. Eu acho que, então, se gosta de ler, eu acho que... Sim, se gosta de me ler, peço desculpa, tem razão, eu acho que far-me-á a justiça de que socialista é algo que não passa pela cabeça ninguém chamar-me, com todo o respeito que tenho, obviamente, pelo Partido Socialista, mas creio que há uma divergência razoável entre nós. O Sr. Deputado, a proposta do Partido Socialista, na sua versão inicial, tem o mesmo valor que a... Em euros, que a proposta do PSD, porque senão violaria a norma travão. E, portanto, distribui de maneira diferente, podemos achar melhor ou pior, essa é a diferença, e eu creio que o Sr. Deputado concordará que querer incluir, sim, mas, ó Sr. Deputado, pegando nas suas palavras, incluir todos os escalões de rendimento, com exceção do último, parece-me muito menos socialista do que incluir apenas o quinto escalão. E, portanto, eu acho que socialista, seguramente, nem eu, nem o Governo, nem o programa da AD. Mas, e para terminar, Sr. Presidente, Sr. Deputado, nós fizemos uma escolha, e foi uma escolha que o atual Primeiro-Ministro fez quando era candidato à liderança do PSD há sensivelmente 2 anos, abril, maio, durante a campanha interna, que foi exatamente o IRS Jovem. E tem um objetivo, e que é ajudar a aumentar o rendimento disponível daqueles que têm uma propensão maior a poderem sair. E o Sr. Deputado seguramente concordará comigo, até porque eu acho que é quase unânime, que um dos problemas mais graves que o país tem é que estamos, e bem, a formar gerações muito qualificadas, e eu vejo pelos meus alunos no ISEG, e depois eles estão a sair e, portanto, nós estamos a qualificá-los para eles depois irem para outros países gerar riqueza. Nós temos que aumentar salários e isso só se faz aumentando a produtividade, há uma correlação elevadíssima entre produtividade e salários, seja entre países, seja entre setores e dimensão das empresas, mas o IRS jovem que nós propomos, a redução para 1/3 das taxas de imposto, com exceção do último escalão, é uma ajuda que o Estado dá, do lado da política fiscal, para exatamente aumentar o rendimento disponível dos jovens e com isso contribuir para que eles fiquem em Portugal, para que muitos possam regressar e para podermos atrair até jovens de outras nacionalidades que queiram trabalhar em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Marisa Matias dispõe de até 6 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu sei que já ouvimos muitas explicações em relação ao que foi dito e o que não foi dito, mas a verdade é que durante a campanha AD permitiu uma descida, uma redução fiscal de 1.500 milhões de euros e a verdade é que se veio a descobrir mais tarde que essa redução era muito inferior. E eu escolhi as palavras que usei porque foram escolhidas de forma muito cuidadosa pelos membros da AD e do Governo, as palavras que foram usadas. E foram muito bem escolhidas porque foram palavras que queriam criar uma percepção falsa. Eu acho que houve claramente um intento deliberado de enganar as pessoas e por isso estamos ainda a discutir esta matéria. Mas como já foi dito, seria uma proposta que não tinha grande impacto na vida das pessoas. Com a redução que já tinha sido feita e proposta pelo Governo anterior, num salário de 1.000 euros o aumento seria de 2 euros e, portanto, convenhamos, volto a dizer, não seria essa grande mudança. E, portanto, IRS estamos falados em relação à redução, que foi anunciada e não existiu, ou o que existiu foi o cúmulo que já vinha do Governo anterior, mas houve, de facto, um choque fiscal na proposta da AD e naquela que é a proposta do Governo, mas esse choque fiscal não é do IRS, é do IRC. E o choque fiscal do IRC é um choque que custa muito dinheiro, de facto, às contas públicas. Estamos a falar de 2 pontos percentuais ao ano do que é pago pelas empresas. Nós sabemos bem que a maior fatia do IRC é paga por 0,2% das empresas em Portugal que não precisam desta dedução. Aliás, quer-se dirigir às empresas em Portugal, apresentam medidas que não se refletem em nada nas pequenas e médias empresas, rigorosamente. Estamos a fazer apenas uma medida para as grandes empresas. E, portanto, o vosso projeto de impostos é, efetivamente, um projeto para as grandes empresas. E eu, a este respeito, gostaria de colocar uma questão, porque não deixa de ser curioso que depois de ter dado declarações a respeito da verdadeira realidade das contas públicas e de haver muito menos dinheiro disponível do que aquele que tinha sido anunciado, o Governo apressou-se a dizer que não havia dinheiro para responder a professores, nem a polícias, nem a profissionais de saúde, nem da justiça, pelo menos nos termos em que eram reivindicados e que a própria AD, durante a campanha, anunciou que ia responder a essas reivindicações. Mas mantém esta proposta, este verdadeiro choque fiscal, em relação às grandes empresas, com a redução do IRC. Portanto, pergunto-lhe, depois de revistas as contas, se mantém também a intenção de reduzir esta fonte de receita fiscal ou se é mesmo para levar verdadeiramente choque fiscal em relação às grandes empresas, mas com muito pouco impacto para a vida dos portugueses e das portuguesas no que diz respeito às melhorias dos seus salários. Mas queria perguntar-lhe também sobre outra questão, porque já trouxeram aqui à Assembleia da República propostas em relação ao IRS, à AD, propostas essas que não têm a maioria e, portanto, vamos entrar num período em que teremos que ver quais é que vão ficar, quais é que não vão. A esse respeito, o Bloco de Esquerda apresentou duas propostas de alteração. Essas propostas foram já, aliás, aprovadas na Generalidade. A primeira tem a ver com a atualização da dedução específica, que não é atualizada desde 2012, e a segunda com a alteração da dedução dos encargos com os imóveis para permitir a dedução dos juros de crédito à habitação para contratos posteriores a 2011, alterando também o montante para deduzir até 360 euros. Nós sabemos que se esta medida não for aprovada, esta medida, a segunda medida especificamente que estou a referir em relação aos juros do crédito à habitação, mantemos uma desigualdade enorme, porque quem paga renda pode deduzir no IRS, quem paga empréstimo e, sobretudo, com os juros elevados como estão, não pode fazer essa dedução em sede de IRS, e estamos a falar de um país onde há mais de 1 milhão de pessoas, de famílias, peço desculpa, com empréstimos à habitação. Nesse sentido, e como a AD não tem maioria na Assembleia da República, quero perguntar-lhe muito diretamente se estão disponíveis a recomendar o voto favoravelmente à nossa proposta sobre a tributação dos juros da habitação em sede IRS, e relembro a esse respeito que o PSD apresentou uma proposta muito recente, há cerca de um ano, e aliás até posso concretizar melhor esta pergunta, que é perguntar ao Sr. Ministro das Finanças, que agora tem a possibilidade de definir a política fiscal da República, se está disponível a propor que se aprove uma medida que o então líder parlamentar do PSD apresentou há cerca de um ano. E a última pergunta tem a ver com uma questão que agora mesmo referiu, do IRS Jovem. Nós temos os dados nas tabelas que foram apresentadas no programa da AD. A minha pergunta é muito direta, é muito simples, que é, quando falam nas vossas tabelas da campanha dos 1 mil milhões de euros de redução, estão já a contar com o que foi reduzido pelo governo anterior ou são novos 1 mil milhões de euros de redução? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias. A palavra ao Sr. Ministro das Finanças para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão procurando sistematizar aqui um pouco as questões que a Sra. Deputada Marisa Matias colocou. Começando pelo IRS Jovem, os 1 mil milhões são líquidos, ou seja, a medida do Governo que está em vigor custa cerca de 200 milhões, a nossa medida, que retira essa medida, custa 1,2 mil milhões e, portanto, o seu impacto líquido são 1 mil milhões. Portanto, creio que com isso, ou seja, os jovens com a nossa medida pagarão menos 1 mil milhões de euros do que aquilo que pagam hoje. Okay? Segundo, falou sobre a questão da percepção falsa, que a AD deu uma percepção falsa. Eu volto a dizer aquilo que disse relativamente ao programa da AD. Em 2028, a receita de IRS que não é cobrada por aplicação destas três medidas, IRS jovem, isenção de um subsídio de produtividade com o máximo de um salário e redução de taxas, são menos 3 mil milhões de euros face àquilo que seria a receita de 2028 se não tomássemos estas medidas. E, portanto, nós estimamos que em 2028 estas medidas representem menos 3 mil milhões de euros de IRS face àquilo que seria cobrado se não tomássemos nenhuma medida. Depois falou do IRC. Sra. Deputada, 40% das empresas portuguesas pagam IRC. Por outro lado, Portugal tem a segunda taxa nominal marginal mais elevada da União Europeia e da OCDE, apenas atrás de França. E tem a segunda taxa efetiva marginal mais elevada dos países da coesão, que são aqueles que estão no nosso nível de desenvolvimento, que concorrem connosco na atração de investimento e nas exportações e que, tal como nós, recebem fundos de coesão. E a economia portuguesa, num cenário de políticas e variantes, cresce 2% ao ano e a média dos países da coesão são crescimentos na ordem dos 3% ou até acima dos 3%. E por isso, nós temos que crescer 3% ou acima de 3%, porque isso é o padrão de crescimento dos países com os quais nos devemos comparar.
E para isso nós precisamos de aumentar a produtividade e nós só podemos fazê-lo atraindo investimento e para atrair investimento a taxa marginal de IRC, que era nominal, que era efetiva, é uma variável importante. Eu também já disse e escrevi isto várias vezes, eu não estou em nenhum dos extremos. Não acho que a fiscalidade seja a silver bullet, que vai resolver todos os problemas, mas também não acho que a fiscalidade seja uma variável irrelevante. E um país como Portugal deve ter uma taxa nominal marginal de IRC, algures no meio da distribuição dos 27 países da União Europeia, o que significa colocar a taxa nominal marginal de IRC em torno dos 25%. Nós temos 31,5%, a redução de 6 pontos percentuais ao longo da legislatura permite colocar em 25% e isso coloca-nos mais ou menos a meio da distribuição nos 27 Estados-membros. Relativamente à dedução do crédito à habitação após 2011, o PSD tomará a decisão de votação que entender. Eu já não sou líder parlamentar, portanto não posso influenciar os deputados do PSD. Do lado do Governo temos disponibilidade para analisar essa medida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda dispõe ainda de 55 segundos. Faço assim, deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu sei que não tenho tempo, mas, Sr. Ministro, desculpe, mas como sabe perfeitamente, tão bem como eu, 44% da receita em sede IRC provém de apenas 0,2% das empresas em Portugal, que são da banca, dos seguros, da energia, da distribuição, portanto, e que são essas empresas onde incide mais e que serão mais beneficiadas e que, francamente, não necessitam desta redução. Para além disso, ainda há pouco tempo, um estudo da OCDE mostrava que Portugal é dos países com mais reduções de IRC e onde há uma maior diferença entre a taxação que é feita, a taxação efetiva, ou seja, que em países como Portugal a taxa de IRC realmente paga fica muito abaixo da anunciada. Portanto, já há um conjunto de evidências sobre o que é que se deve fazer a este respeito e que devemos seguir estas recomendações, que não é o caso do que está a acontecer. E, portanto, só queria fazer esta nota, de facto não tenho tempo, tenho de terminar, mas em relação ainda à tributação em sede IRS, lembro, Sr. Ministro, que a sua proposta do Partido Social Democrata, na altura, era até 640 euros, e portanto, até 680 euros, portanto estamos a falar de uma proposta com valores abaixo, e é uma questão de saber se mantém a coerência ou não em relação a essa proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro dispõe ainda de cerca de 2 minutos. Sr. Ministro, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A economia portuguesa tem crescido pouco nos últimos 25 anos, cresceu em média 0,8% ao ano, tem um crescimento potencial em torno de 2%, tem um PIB potencial em torno de 1,5%, e por isso nós precisamos de colocar a economia portuguesa a crescer mais. E para isso é preciso atrair investimento, e investimento produtivo, não investimento apenas em setores como o imobiliário ou outros setores não transacionáveis, mas investimento produtivo. E se há uma correlação entre produtividade e salários, também há uma correlação entre a dimensão das empresas e a produtividade, e essa correlação é positiva, e há uma correlação entre a dimensão das empresas e os salários, e essa correlação também é positiva. E nós entendemos que reduzir o IRC ajudará, mais uma vez, não é a silver bullet, mas é uma variável relevante para atrair grandes empresas, projetos em bens transacionáveis, que nos tornem mais competitivos e nos permitam exportar mais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Prosseguimos agora, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos, dispõe até 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, algumas questões que gostaríamos de abordar nesta audição. Uma primeira questão é porque é necessário mais justiça fiscal. Aliás, nós temos colocado em cima da mesa, porque o problema que temos no nosso país é de injustiça fiscal e é preciso exatamente intervir no sentido oposto, de aliviar a tributação sobre os rendimentos de trabalho mais baixos e intermédios e tributar de forma efetiva os rendimentos de capital. Mas há uma questão prévia que gostaríamos de colocar, é porque o Governo coloca esta questão do IRS numa lógica para ocultar e não discutir a questão dos salários. Nós consideramos que, de facto, é fundamental e é necessário discutir a questão dos salários, porque não é com as propostas que o Governo apresentou que as pessoas vão passar a viver melhor. Aliás, o impacto das propostas do Governo em rendimentos de 1.000, 1.500 e até mesmo 2.000 ou 2.500 euros ficam muito mais longe daquelas que foram as propostas que o PCP apresentou. Mas a questão dos salários, aquilo que exige é, de facto, o aumento efetivo dos salários, e esta é uma matéria que o Governo de todo quer abordar, é uma discussão que não quer fazer, quando esta é das injustiças mais flagrantes que temos no nosso país, em que há grupos económicos com lucros recorde no nosso país, à custa exatamente dos baixos salários, e que há condições efetivas para aumentar, de facto, os salários no nosso país. Queria aqui deixar clara esta matéria. Depois, uma segunda questão, também ainda prévia, prende-se com esta ideia, creio que com o conjunto de elementos que já vieram em público, sobre o que é que significa aquilo que o Governo anunciou da enorme redução de impostos. A verdade, essa redução de impostos para quem trabalha não é assim tão significativa, peço desculpa, mas o Governo deixou que se instalasse essa ideia. A verdade é, para quem trabalha e para os rendimentos baixos e intermédios, aquilo que o Governo propõe é, de facto, muito pouco significativo e, para além de não contribuir para o aprofundamento da progressividade, mas já há aquilo que quer avançar para os grupos económicos, aí sim vai ser bastante mais significativo. O Governo anunciou que na redução da taxa do IRC de 21% para 15% estima uma redução, tem um impacto de cerca de 1.500 milhões de euros de perda de receita a essa intenção que anuncia. No programa do Governo é anunciado também o fim da derrama municipal e a eliminação da progressividade da derrama estadual. Qual é que é o impacto destas propostas por parte do Governo? Importava conhecer, de facto, o que é que significa. Relativamente à derrama estadual, a eliminação do escalão mais elevado, estamos a falar de um escalão que abrange cerca de 70 grandes empresas no nosso país, que têm lucros superiores a 35 milhões de euros. Estamos a falar de empresas como a EDP, como a Galp, como os maiores bancos, operadoras de telecomunicações, e que o Governo quer para estas grandes empresas reduzir, eliminar este escalão mais elevado de derrama estadual. Qual é que é, de facto, a previsão de redução de receita para com o fim das derramas? Faço-lhe essa pergunta hoje aqui. Sobre o IRS, o que é que nós queremos colocar? O Sr. Ministro, no debate na Generalidade, fez referência que admitia a atualização da dedução específica no Orçamento de Estado para 2025. Mas porquê só para 2025? Reconhecendo que há, de facto, aqui uma injustiça. Estamos a falar de dedução específica que está congelada desde 2010 e que a sua atualização, aí sim, teria um impacto muito significativo nos rendimentos de trabalho baixos e intermédios. Se o objetivo é reduzir, de facto, o IRS para rendimentos de trabalho, porque é que o Governo não avança já? Nós colocámos uma proposta em cima da mesa, da sua atualização com a inflação, recuperando, de facto, este congelamento destes últimos anos. E a questão, de facto, que gostaríamos de fazer é porque é que o Governo não avança já, se admite que esta pode ser uma possibilidade. A segunda questão que gostaríamos de colocar, prende-se à última questão, Sr. Presidente, para terminar, com o englobamento obrigatório. Nós temos colocado esta matéria em cima da mesa, porque é uma matéria, de facto, de justiça fiscal. Não faz sentido com rendimentos de capital, de predial, de taxas, de rendas, de ações, peço desculpa, sejam tributados a taxas inferiores ao que são tributados os rendimentos de trabalho baixos e intermédios. Não haja justo, de facto, que haja este englobamento obrigatório. Era esta a questão que também gostaríamos aqui de colocar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. A palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças para responder, dispõe igualmente até 5 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Paula Santos. Nós no programa não falamos no fim da derrama municipal e estadual como promessa. Poderemos avaliar ao longo destes 4 anos e meio, no programa, o compromisso que está fixado, quantificado e calendarizado, volto a repetir, no programa eleitoral da AD, o compromisso que está...
Sr. Deputada Paula Santos, os seus 5 minutos já decorreram, certo? Então,
muito obrigado, Sr. Deputado. Então eu vou esclarecer, no programa eleitoral da AD e no programa de governo, o compromisso que está quantificado e calendarizado é a redução da taxa de IRC de 21% para 15%. Admitimos, embora eu ache difícil do ponto de vista orçamental, admitimos poder eventualmente rever as derramas que introduzem uma componente de progressividade no IRC que não, à qual eu não sou totalmente contra, mas que não deixa de ser um elemento estranho no imposto. Mas não temos, volto a repetir, nenhum compromisso claro, quantificável e programável relativamente à derrama municipal e estadual. Nosso compromisso em IRC é reduzir em 2 pontos percentuais, a começar em 25 e depois repetir em 26 e em 20, de maneira a chegar a uma taxa de IRC de 15%. A atualização da dedução específica é algo que podemos avaliar para 2025, neste momento a margem orçamental que existe para este ano para reduzir o IRS é de 350 milhões de euros e, portanto, a atualização da dedução específica não era comportável nesta margem orçamental, mas iremos avaliar isso para o orçamento 25. Terceira questão que me colocou, o englobamento obrigatório dos rendimentos de capital. Eu creio... Posso estar enganado, mas eu creio que nenhum país da União Europeia tem este englobamento obrigatório. Pelo menos a esmagadora maioria não tem. E como não há, felizmente, Sr. Deputado, e como não há, felizmente, controle de capitais na União Europeia, e, portanto, as pessoas são livres de colocar as suas poupanças e fazer os seus investimentos onde muito bem entendem, o englobamento obrigatório destes rendimentos de capital e não a aplicação da taxa liberatória que hoje existe e que está prevista no artigo 72 e 73 do Código de IRS, se a memória não me está a falhar, levaria a uma redução ainda maior da poupança no país e uma redução ainda menor do investimento. A poupança em Portugal, creio que passada a fase de pandemia, em que teve algum aumento, por fruto das circunstâncias dos confinamentos, a poupança em Portugal neste momento representará 3 a 4% do PIB. É em valor nominal, basicamente o mesmo valor nominal que era há 15 ou 20 anos. O investimento, ou seja, a formação bruta de capital fixo público e privado, não chega a 20% do PIB, quando, o que significa que, na maior parte dos anos, sobretudo no investimento público, e o relatório do Conselho de Finanças Públicas de ontem mostra isso, não faz sequer, não compensa sequer a depreciação dos ativos que ocorre. E, portanto, nós precisamos de mais poupança e de mais investimento. O englobamento obrigatório seria uma medida que prejudicaria imenso esse objetivo da poupança e do investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Prosseguimos dando a palavra agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Jorge Pinto, dispõe de igualmente 5 minutos. Faça-se.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Ministro. Permita-me começar com uma nota prévia, que eu estou um bocadinho perdido em relação a que mundo é que estamos. Não é? O professor Pangloss, do Voltaire, dizia sempre que ia no melhor dos mundos, perdia um braço, era o melhor dos mundos, perdia o outro, perdia uma perna, perdia a outra, é sempre o melhor dos mundos. Aqui parece-me que é quase o contrário, sempre o pior dos mundos, porque todos os dias parece que, afinal, a situação económica não é pior do que no dia anterior, menos quando se está em Bruxelas, onde, afinal, não é tão má quanto isso, e seria importante ficar claro qual é a verdadeira situação do país. E em relação àquilo que o Sr. Ministro já disse, e permita-me insistir nesse ponto, eu não acho que tenha sido de todo claro aquilo que foi dito. O Sr. Ministro falou do programa do Governo, do programa da AD, na verdade, mas aquilo que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro quando apresentou o seu programa foi, no mínimo, dúbio. Aliás, o Sr. Ministro, eu julgo que logo no dia a seguir, é confrontado com isso numa entrevista e é nessa entrevista onde assume que realmente não são 1.500 milhões de euros extra, mas apenas os tais 350 que já aqui disse. Portanto, eu perguntar-lhe-ia se não acha que, para nós, até deputados, comunicação social e cidadãos, esta comunicação pode ter sido feita de forma dúbia, na melhor das hipóteses, e ludibriosa, na pior das hipóteses. E depois, a visão da AD e do seu governo também para aquilo que é a fiscalidade e a sua progressividade ou não, porque as propostas de IRC, também já aqui referidas, de IRS jovem e até o que é classe média, levantam muitas questões. O Sr. Ministro falou de que esta, referiu que esta proposta beneficia sobretudo o sexto escalão e, de acordo com os dados que o Sr. Ministro referiu, estamos a falar de entre 2.300, 2.500, 2.800, até um bocadinho mais euros brutos por mês. É certo que estas pessoas não são ricas, mas quando nós sabemos que o salário médio em Portugal ronda os 1.500 euros e o mediano 1.000 euros, é difícil considerar esta classe média. Portanto, a minha pergunta é, olhando para os dados tal como eles são, o que é que o Sr. Ministro considera como classe média em Portugal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro de Estado das Finanças, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Pinto. Eu volto a ler o que disse o Sr. Primeiro-Ministro, o discurso está escrito, está publicado no site do Governo, está disponível no Diário da Assembleia da República, e o Sr. Primeiro-Ministro disse: vamos descer as taxas de IRS sobre os rendimentos até ao oitavo escalão, que vai prefazer uma diminuição global de cerca de 1.500 milhões de euros nos impostos do trabalho dos portugueses face ao ano passado. Fim de citação. Nessa mesma tarde, eu também tive uma intervenção no plenário, por lapso, não a trouxe, mas está disponível também no Diário da Assembleia da República, mas eu creio que consigo citá-la de cor, quase palavra por palavra. Eu disse: a nossa prioridade é descer o IRS, a nossa prioridade é descer o IRS, e vamos fazê-lo já este ano, descendo as taxas face a 2023, seguindo a proposta que o PSD apresentou em setembro e foi chumbada pela maioria absoluta do PS e que voltou a apresentar em outubro na discussão do Orçamento para 24 e voltou a ser chumbada pela maioria absoluta do PS. E, portanto, isto é factual, que era a frase que o Sr. Primeiro-Ministro disse no discurso, que era a frase que eu disse na minha intervenção. Ambos os discursos estavam escritos, foram lidos, estão disponíveis no Diário da Assembleia da República, o Sr. Primeiro-Ministro provavelmente também estará no site do Governo, o meu não sei se está ou não, mas também não é relevante, mas se tiver dificuldades em encontrá-lo, eu faço-lhe chegar com todo o gosto. E portanto, eu acho que mais factual do que isto é difícil. Relativamente à visão de progressividade, o sexto escalão começa em rendimentos de 1.900 euros brutos, o que significa, em termos líquidos, 1.300, 1.400. É destas pessoas que estamos a falar, Sr. Deputado. Até mesmo face à média de salários, que referiu na ordem dos 1.500 euros, ou média de rendimento, não é um valor muito elevado. Estamos a falar mais 400 euros, 500 euros em termos brutos, porque depois em termos líquidos a diferença será seguramente 200 ou 250 euros. E o que nós dissemos sempre, e eu já disse aqui várias vezes, é que nós entendemos que a redução dos escalões deve ocorrer em todos os escalões, exceto o último, E dado que aquilo foi aprovado no orçamento para 2024 e contou com o voto favorável do PSD nessa proposta de alteração do Partido Socialista, só reduzia as taxas marginais até ao quinto escalão, sem prejuízo que isso tem um efeito de progressividade nos escalões seguintes, mas a taxa marginal só era reduzida até ao quinto escalão, nós entendemos que era também necessário reduzir a taxa marginal no sexto, de forma significativa, e tínhamos uma proposta inicial de uma redução de 3 pontos percentuais, e também um bocadinho no sétimo, 0,5 pontos percentuais, e no oitavo, 0,25 pontos percentuais. Porque, Sr. Deputado, volto a dizer aquilo que disse há pouco. As decisões são tomadas sempre sob o efeito marginal. E, portanto, nós não podemos olhar apenas para a taxa média, que é aquilo que resulta da progressividade dos escalões. Quem está no sexto escalão, obviamente, já beneficia na sua taxa média da redução dos 5 escalões anteriores, mas temos também que olhar para a taxa marginal, porque os agentes económicos tomam decisões sob o efeito marginal que essas decisões têm. E por isso é que nós consideramos que é importante reduzir também, de forma significativa, a taxa marginal do sexto escalão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro dispõe de um minuto para responder às questões que o Sr. Deputado Jorge Pinto ainda vai colocar. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu noto então que todos entendemos mal aquilo que o seu Governo nos disse, que o seu Governo foi apresentar um programa para o IRS, que era afinal o programa do Governo anterior, e que o choque era afinal um toque fiscal. Mas agradeço essa clarificação. Depois também, pegar naquilo que o Sr. Ministro disse em relação à carga fiscal e progressividade, e citar aqui alguns dados, segundo o INE, a carga fiscal em Portugal, de acordo com a definição do Conselho das Finanças Públicas, situa-se nos 35,8% e compara com 40% da União Europeia. Este valor não diz apenas respeito ao IRS, é todo o conjunto de tributações e contribuições efetivas para a segurança social em relação ao PIB. Portanto, acho que isto coloca em causa a tese de que os impostos em Portugal são demasiado altos. E se há impostos demasiado altos, e há, são aqueles que são mais cegos, nomeadamente o IVA, quando comparado com outros países europeus. Mas, na verdade, os impostos em Portugal não são altos, eles estão mal dirigidos. E, realmente, baixar impostos sobre o trabalho é importante. O LIVRE fez essa proposta. Aliás, eu julgo que o LIVRE tinha a proposta mais progressiva para o IRS e, se calhar, por isso é que foi a única chumbada. Mas as questões que eu lhe queria colocar temos claramente definições diferentes, olhando para os dados, repito, não achando que essas pessoas são ricas, mas visões diferentes daquilo que é a classe média. Em Portugal, aquilo que nós deveríamos estar a discutir não é mais ou menos um ponto percentual, mas sim aquilo que pode realmente melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores portugueses, sabendo bem, o Sr. Ministro saberá melhor que eu, que uma boa parte deles nem sequer paga IRS, e portanto eu gostaria de lhe perguntar se estaria disponível a considerar o englobamento dos rendimentos do capital no IRS, se estaria disponível a pensar em propostas como a tributação das grandes riquezas a nível nacional, mas também junto dos parceiros europeus e até globais, acompanhando a proposta que foi feita pelo Brasil há um par de dias ou há um par de semanas, e em relação ao IRC, estaria disponível também a pensar para aquelas empresas, nomeadamente do setor energético, da banca, do armamento, dos seguros, numa sobretaxa extraordinária caso haja lucros observados acima de 1,5 milhão de euros, como propõe o LIVRE. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor. Já concluiu, senhor deputado? Não é isso, se calhar pode ceder os seus 30 segundos ao Sr. Ministro para responder, na exata medida em que tem menos de um minuto. Portanto, Sr. Ministro, faz favor, tem 1 minuto e 30 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Já agora, e para ser, eu tenho agora aqui o discurso e o que eu disse no dia 11 de abril à tarde foi: vamos dar prioridade dentro da margem orçamental que existe nestes 4 anos em reduzir as taxas de imposto no IRS. E vamos fazê-lo já este ano de 2024. Iremos reduzir as taxas de imposto face às de 2023, em linha com o que o PSD tinha apresentado na discussão do orçamento de 24 e que foi chumbado pela anterior maioria. Portanto, mais factual que isto, creio que é difícil. Depois o Sr. Deputado fala sobre a carga fiscal versus a União Europeia. Os dados que existem da OCDE e da União Europeia indicam que a carga fiscal sobre o trabalho em Portugal é uma das mais elevadas da União Europeia e da OCDE. Creio que é a sétima ou a oitava, mas estou neste momento a falar de cor. Mas, Sr. Deputado, e também estou à vontade porque eu já disse isto muitas vezes, a comparação com a média europeia tem sempre um problema, que são os outliers. Quando nós olhamos para a carga fiscal na União Europeia, nós temos países com cargas fiscais muito elevadas, a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, que não são os países que estão no nosso nível de desenvolvimento, nem são os nossos concorrentes diretos. Se nós olharmos à carga fiscal face aos países que estão no nosso nível de desenvolvimento, face aos países da coesão, e vou terminar, Sr. Presidente, a nossa carga fiscal é bastante elevada, sobretudo sobre o trabalho e sobre as empresas. Relativamente ao englobamento, é a mesma resposta que dei à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministro. Vamos então, como concluir a primeira ronda... Não, vamos concluir a primeira... Oh, Sr. Deputado Paulo Nunes, por quem me toma... Vamos então concluir a primeira ronda, presumo, dando a palavra ao CDS e ao Sr. Deputado Paulo Núncio, e digo presumo, porque, como sabem, ainda há a possibilidade de, se entretanto, se nos juntar o DURP, que poderia concluir. Sr. Deputado Paulo Núncio, faço favor, disponho de três minutos.
Vamos a isto. E, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu não vou perder com cumprimentos, senão não tenho tempo para fazer perguntas. Ouvi falar muito do IRC, certamente que não viram a convocatória da reunião. Esta audição é sobre IRS, mas eu já agora queria dizer que sobre o IRC, eu espero de facto que o Governo avance para uma reforma abrangente do IRC. É fundamental que a taxa do IRC baixe para que o crescimento económico aconteça em Portugal acima do que aquilo que aconteceu nos últimos anos, e com crescimento económico haja maiores remunerações e salários para os portugueses. Relativamente à proposta do IRS, eu queria salientar que a proposta inicial do Governo é uma proposta que nós consideramos virtuosa, porque o PS parece que quer fazer uma distinção entre cidadãos de primeira e de segunda. Parece que os cidadãos a partir do sexto escalão não existem, mas existem, e é importante dizermos que a partir do sexto escalão estamos a falar de 513 mil agregados familiares que não beneficiavam de uma redução específica na proposta do PS e passaram a beneficiar dessa proposta por parte da proposta do Governo. Depois disso, é importante também dizer que eu não me lembro ter visto e ter observado um governo a começar a governar e a apresentar como primeira proposta uma redução do imposto sobre as pessoas singulares, e por isso quero também saudar o governo sobre isto. Relativamente aos desenvolvimentos seguintes, sabemos que há uma proposta do PSD e do CDS que foi circulada por todos os outros partidos, há uma abertura ao diálogo com todas as bancadas. Essa proposta pressupõe uma redução de todas as taxas e não só até ao quinto escalão, mas prevê também outras questões, a atualização automática dos escalões para evitar, por exemplo, um agravamento do IRS encapotado que foi realizado pelo PS em 2022, aproveitando uma taxa de inflação de 7,8%, agravou em 550 milhões de euros o IRS sobre as famílias portuguesas, avaliar a atualização da dedução específica, avaliar o alargamento da dedução do juros de crédito à habitação. E uma das questões que eu queria perguntar era, já foi referido, mas eu gostaria de um compromisso do Governo, se for possível chegar a um acordo no curto prazo relativamente à redução do IRS, se o Governo se compromete a reduzir as retenções na fonte durante o mês de julho ou agosto deste ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro do Estado e das Finanças para responder. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Núncio, que tem aqui a vantagem, e eu acho que é um privilégio para o Parlamento, ser um dos fiscalistas mais conceituados do país e com a experiência governativa que também teve. Nós, quando apresentámos esta proposta ao Parlamento, tínhamos como objetivo que as novas tabelas de retenção na fonte
entrasse em vigor em julho. Quanto mais rápido o Parlamento puder decidir, mas essa é uma decisão soberana do Parlamento, mais rápido o Governo poderá publicar novas tabelas de retenção na fonte. Julho era bastante importante, ou pelo menos durante o verão, os portugueses têm despesas adicionais nessa altura, depois em setembro também, portanto seguramente que seria bem-vindo para as famílias portuguesas esse alívio fiscal o mais rápido possível.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, ainda dispõe de 30 segundos.
Muito bem. A segunda questão que eu gostaria de colocar tem a ver com taxas adicionais de solidariedade. Estas taxas foram criadas no tempo do ajustamento externo em resultado da bancarrota de 2011. E o que se pretendeu na altura foi pedir um esforço acrescido às famílias de maiores rendimentos para contribuírem para esse esforço que o país estava envolvido para recuperar a credibilidade e voltar a mercados. Por isso, as taxas adicionais foram criadas para um momento específico. A proposta do PS é no sentido de incorporar estas taxas adicionais de solidariedade nas tabelas gerais do IRS. E nós somos contrários, Sr. Presidente, nós somos contrários à incorporação destas taxas adicionais por duas razões fundamentais. Primeiro, tornaria permanentes taxas adicionais e, em segundo lugar, incluiria a título definitivo taxas que ultrapassariam a taxa de 50%, o que até poderia levantar questões constitucionais de confisco. E por isso a pergunta que eu gostaria de fazer ao Governo é se o Governo concorda com este entendimento que as taxas adicionais se devem manter como taxas adicionais de solidariedade e não serem incluídas na tabela geral do IRS, como o PS propõe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Sr. Ministro de Estado das Finanças, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu creio que será um eco de política económica e de política fiscal se o código de IRS passar a ter, do ponto de vista estrutural, taxas marginais superiores a 50%. Creio que desvirtua aquilo que é a tributação e o efeito que terá, passando a ser estrutural no código, é um efeito que a mim me parece bastante negativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então de imediato passar à segunda e última ronda. O Sr. Ministro, como bem sabe, teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que lhe darei a palavra no final. Eu tenho 12 inscrições e, portanto, vou dar de imediato a palavra, não sem antes exortar as senhoras e senhores deputados, que são 2 minutos, portanto, com 12 inscrições, vamos gastar 24 minutos, hora 12, exatamente, 24 minutos na formulação das questões e, portanto, começa o senhor deputado Hugo Carneiro. 2 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que, de facto, a conclusão que eu tiro desta audição é que havia tantas dúvidas face a 2023 que alguns dos partidos tiveram necessidade de começar a falar dos aumentos salariais, do IRC, da adoção à coleta dos juros, portanto, de outros temas que vão para lá daquilo que objetivamente estava em discussão e que suscitou esse requerimento tão indignado do Chega. E, portanto, o que me leva a concluir que, afinal, não havia assim tantas dúvidas que justificasse a audição, mas ainda bem que o Sr. Ministro cá veio para colmatar qualquer questão que pudesse existir da parte dos senhores deputados. Dizer que, à senhora deputada Marina Gonçalves, que nós votamos a favor da redução do IRS, a proposta na especialidade, nós votamos a favor, o Sr. Ministro já a referiu, mas nós votamos a favor. Já que disse que nós votamos contra o orçamento, mas nós votamos a favor da redução do IRS. Isso é uma realidade que eu sei que custa aceitar, mas é o que é. Dizer também que é verdade que a proposta inicial do Partido Socialista não abrangia os escalões do sexto em diante do IRS, foi isso que eu disse, portanto acho que não há também qualquer dúvida relativamente a isso. Agora, a proposta reformulada já vai abranger, ainda bem. Também não me ouviu numa outra questão, quando eu disse que o Partido Socialista era dos poucos que tinha mostrado abertura para negociar. Também não me ouviu nesse aspecto, porque eu censurei aqueles que não estavam disponíveis para isso, percebi pelo menos alguma crítica, posso ter percebido mal.
Se o Bloco de Esquerda aqui ainda estivesse, também teria percebido, e vou terminar, Sr. Presidente, que a proposta que a AD apresentou ontem inclui a obrigação do Governo estudar até o Orçamento de Estado seguinte a adoção, a rever a questão da adoção dos juros no crédito da habitação, que vai ao encontro, parece-me, daquilo que o Bloco pretendia. E, por fim, dizer que 344 mil empresas em 2022 pagaram imposto. E, portanto, não estamos a ser justos com todos os contribuintes, eu julgo que estamos. Mas obrigado, já agora pergunto ao Sr. Ministro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Nós estamos hoje aqui hoje para analisarmos o embuste que é a proposta da Aliança Democrática do Governo em relação ao IRS. Ora, e nós vemos bem esse embuste quando nós verificamos que, em relação ao IRS jovem, a medida que apresentam é líquida e não inclui os 300 milhões de euros que o Governo do Partido Socialista já tinha aprovado de reforma do IRS jovem. Mas em relação à descida do IRS para todas as famílias, aí sim já incluíam, nestes 2 mil milhões de euros que apresentam no vosso programa eleitoral, os 1.100 milhões de euros que o Governo do Partido Socialista já tinha aprovado no Orçamento de Estado para 2024. Queriam enganar as pessoas metendo nas vossas estimativas aquela que é a redução que os socialistas já tinham proposto e aprovado. Mas já que falamos de IRS jovem, é importante nós desmontarmos, de facto, porque é que esse é um grande embuste que o Governo nos apresenta. Porque o Governo diz que isso é para tentarmos combater a imigração dos jovens. Ora, nós sabemos que a taxa média efetiva no nosso país é de 13%. E mesmo que baixássemos o IRS para 0% para os jovens, isso não iria colmatar a diferença face aos salários noutros países. O que é preciso fazer é aumentar o salário médio dos jovens. Ora, entre 2015 e 2023, o salário médio subiu 300 euros. De 1.200 para 1.500 euros. Eu gostava de lhe dizer, Sr. Ministro, qual é que é o salário necessário para um jovem, com a vossa proposta de IRS jovem, ter uma poupança tão grande, ter um aumento do seu salário líquido tão grande, como aquele que teve através do aumento do salário médio durante os anos da governação do Partido Socialista. Eu vou-lhe dizer, são 2.300 euros, apenas com salário superior a 2.300 euros, é que um jovem ganha mais com as propostas da Aliança Democrática de IRS Jovem do que ganhou com a subida do salário médio durante a governação do Partido Socialista. E termino, Sr. Ministro, Sr. Presidente, perguntando em relação à regressividade da medida do IRS Jovem. Ora, nós sabemos que a medida do IRS Jovem que a Aliança Democrática propõe beneficia três vezes mais quem recebe 1.500 euros do que quem recebe 900 euros. E sabemos que 2% dos jovens recebem menos do que 1.000 euros. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, quem é que pretende servir com esta proposta que beneficia mais aqueles que ganham muito daqueles que ganham pouco? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apraz-me a atitude do deputado Hugo Carneiro. Afinal, o não é não, agora é mão estendida para todos os partidos, vê quem lhes dá a mão. Mas pronto, são posturas que eu compreendo. Sr. Ministro, vou-lhe fazer esta questão na ótica do responsável máximo da tutela. O ambiente laboral na autoridade tributária e aduaneira portuguesa enfrenta desafios significativos, com elevados níveis de stress ocupacional, exaustão e insatisfação entre os colaboradores. Esta é uma das principais conclusões de um estudo realizado junto dos funcionários do Fisco e segundo o qual o excesso de trabalho, as preocupações com a carreira e a remuneração são fontes preeminentes de stress. As conclusões mostram que os sintomas de burnout atingem quase 80% dos inquiridos, com ênfase nas situações de exaustão. Uma fatia de quase 70% revelam baixos níveis de motivação e as intenções de saída são elevadas, especialmente entre os mais idosos, com 64,8% a admitir quererem deixar as funções que agora exercem. Aliás, de acordo com a própria autoridade tributária, o Fisco irá perder entre 3 a 4 mil funcionários para a reforma até 2026. Questões relacionadas com a progressão de carreira, as carreiras aguardam por uma regulamentação desde 2008 e os baixos salários estão entre as que mais contribuem para o nível de preocupação, com muitos funcionários a acusarem sentimentos de injustiça e aumentos dos níveis de stress. Adicionalmente, os funcionários do Fisco dizem que enfrentam tantas ou até mais ameaças que os médicos, professores e forças de segurança e, portanto, exigem ser incluídos na lista de profissões que têm proteção jurídica reforçada no âmbito do anúncio do aumento da moldura penal contra agressores que ofendem profissionais públicos. E aqui questionamos quais são as medidas que o Sr. Ministro irá adotar para restabelecer a progressão na carreira, reduzir a sobrecarga de trabalho e melhorar as condições de trabalho desses funcionários. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes. António Mendes, presumo que seja a Vossa Excelência. Mas não se inscreveu. Foi. Então, a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A responsabilidade foi minha, que achei que o Sr. Deputado se queria inscrever. Bom, eu nestes dois minutos, agradeço o resumo, ou a tentativa de resumo que o Sr. Deputado Carneiro tentou fazer desta audição. Continuo a achar e a perceber a dificuldade que existe, quer do PSD, quer do CDS, quer do próprio Governo, de admitir que a reforma que apresentam, legitimamente, é a vossa opção, é 348 milhões de euros, e por isso eu voltava a questionar, a relançar as questões que fiz e que a resposta não lhe roubará certamente muito tempo, que é do valor e das contas que aqui foram feitas pelo Sr. Deputado Carneiro e com o assentimento do Sr. Ministro de que o 85,3% da reforma fiscal é entre o primeiro e o quinto escalão, eu pedia que conseguisse dizer-nos desta percentagem qual é verdadeiramente a percentagem relativa à reforma feita pelo PSD e realmente qual é a redução, o efetivo impacto desta reforma dos 348 milhões de euros, para que fique claro, não dos 1.500, não da totalidade, apenas da reforma apresentada na proposta de lei, qual é o efetivo impacto nas famílias, e pedi essa clareza porque acho que é disso que estamos aqui a falar e era importante para quem também nos está a ouvir que haja esta clareza. Tudo bem, o Governo fala, nós já percebemos 2023 como se, assumindo a proposta toda como sua, mas eu pedia que fosse apenas sobre esta proposta de lei que me referisse isso e já agora também que validasse ou não, porque podemos estar errados, este entendimento quando dizemos que a redução no sexto escalão é fundamental para as famílias portuguesas, se efetivamente estaremos a falar apenas 10% do rendimento das famílias que estão no sexto escalão, que beneficiam desta redução e que o maior benefício está na redução que é feita nos escalões até ao quinto escalão. Por último, Senhor Ministro, para que fique clara a posição do Partido Socialista neste processo de especialidade da proposta de lei. Nós apresentamos, o Governo apresentou uma proposta, nós consideramos a proposta completamente contrária àquela que é a nossa posição relativamente à progressividade do imposto, apresentamos uma proposta própria para a discussão conjunta, face ao diálogo que estava aberto e também à posição e às propostas de outros partidos, apresentamos uma proposta que tinha um impacto em todos os escalões ao PSD e ao CDS, sabemos que há uma contraproposta que nós também já dissemos que não vai ao encontro da nossa maior preocupação, que é a progressividade, sim, abranger o maior número de famílias, e por isso a nossa pergunta é se efetivamente há disponibilidade para que este trabalho não seja feito com rapidez, mas sim com a seriedade que é precisa, e já agora com o devido respeito por aqueles partidos que tinham uma proposta de lei que foi votada e aprovada e que por isso desceu à especialidade.
Muito obrigado. Muito obrigado, Senhora Deputada. Apesar de estar dirigida ao Grupo Parlamentar do PSD, a pergunta é obviamente dirigida ao Senhor Ministro. A palavra ao Senhor Deputado Pedro Coelho.
Sr. Ministro, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Ministro, efetivamente a sua proposta é uma proposta que foi um compromisso eleitoral, que faz uma redução em quase todos os escalões, menos no nono escalão, e o sinal político é um sinal importante porque é um sinal que nós governamos para todos. Não governamos só para as pessoas que estão no quinto escalão, governamos também para as pessoas que estão no sexto, no sétimo e no oitavo escalão. É sobretudo também importante saber que a proposta que nós tínhamos era aquela que saiu do Orçamento de Estado para 2024, que só havia redução até o quinto escalão. Agora o PS de Pedro Nuno Santos, na proposta que apresenta, já faz uma redução no sexto escalão. E nós temos a consciência que o imposto é progressivo e, obviamente, as pessoas dos escalões superiores beneficiam das reduções dos escalões inferiores. Mas é importante governar para todos e é importante também termos a consciência do seguinte. Esta taxa não é a taxa efetiva de imposto. Quando falamos aqui, no segundo escalão, de mais de 7 mil euros até 11.623 euros, todos nós temos a consciência que um solteiro não vai pagar 16,5% de imposto. Nós sabemos que tem a dedução à coleta, nós sabemos que alguns municípios devolvem parte do IRS a que têm direito, têm despesas familiares, despesas de saúde, e, portanto, a taxa líquida, a taxa efetiva, nunca é esta. E porquê que é importante ir ao quinto, sexto e sétimo escalão? Eu acho que as pessoas que oferem um salário líquido de 1.400 euros não são ricos em Portugal. E acho que também devemos apoiar essas famílias, ou esses contribuintes. Até porque temos a consciência que, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, muitos desses agregados ou sujeitos passivos singulares são estudantes que se licenciaram, que estão a começar a sua vida ativa, que ganham certamente mais de 1.300 euros, e se calhar porque a taxa é elevada, que emigram. E, portanto, é importante dar um sinal a um tipo de agregado ou de sujeito passivo que tem capacidade de poupança, que tem que pagar menos, e é importante que no 6º, 7º e 8º escalão, também essas pessoas, esses portugueses, tenham uma redução efetiva de imposto. Por isso, Sr. Ministro, a questão que lhe falo tem a ver com essa questão que falei há pouco, que é o efeito marginal do 6º escalão e do 7º, que são sujeitos passivos que beneficiam da redução dos escalões anteriores, mas que é, não é importante, para reter alguns portugueses também, aqui em Portugal, sobretudo os mais jovens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Marcos Santos.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro das Finanças. De acordo com os dados viabilizados pela Direção-Geral de Orçamento, desde 2015, a região autônoma da Madeira recebeu, por via de transferência do Estado, aproximadamente 2,405 milhões de euros. A estas verbas acrescem outras ajudas significativas, nomeadamente as referentes ao programa Madeira 2030, que disponibilizou cerca de 760 milhões de euros, e ao programa de recuperação e resiliência, pelo qual a Madeira tem previsto receber cerca de mais 561 milhões de euros. Contudo, não podemos ficar insensíveis às muitas e agravosas suspeitas que têm pairado sobre o atual presidente do governo regional, sobre o antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal e sobre as outras destacadas figuras do contexto empresarial madeirense, as quais apontam para uma suspeita de rede de clientelar de interesses com ligações privilegiadas ao poder político, através do qual dinheiros públicos foram alegadamente usados de forma abusiva para financiar investimentos que não aportam valor à população madeirense, mas apenas alimentam propósitos pessoais e privados. Assim, e face ao exposto, vimos colocar ao senhor Ministro das Finanças as seguintes questões. Está o senhor ministro ciente dos níveis de apoio financeiros que a região autônoma da Madeira tem recebido do Estado e da Europa ao longo dos anos? Segunda questão. Tem o senhor ministro garantias de que as verbas recebidas têm sido investidas em iniciativas que visam a melhoria das condições de vida da população, o reforço da competitividade da economia, a mitigação da pobreza, a promoção do... Já vou acabar, senhor presidente. A promoção de acesso à habitação, educação, saúde, o combate ao desemprego, a revitalização das zonas rurais e a luta contra a insularidade, em especial no âmbito das comunicações e dos transportes, não existindo, portanto, quaisquer suspeitas de irregularidades ou opacidades nas gestões de recursos públicos por parte do sucessivo governo do PSD que tem liderado a região. Última pergunta. Está o senhor ministro disponível para solicitar ao Tribunal de Contas, nos termos da Constituição e da lei, proceda uma auditoria de contas na região autônoma da Madeira, avaliando a legalidade, a regularidade das receitas e das despesas públicas, apreciando a gestão pública, efetivando as responsabilidades financeiras adequadas e exercendo as demais competências atribuídas pela lei? Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Eu confesso que comungo da interpretação de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, que, contanto as intervenções que contenha nos limites de urbanidade, o que é manifestamente o caso de todos, não compete ao Presidente aferir o seu conteúdo. Permito-lhe recordar que a audição hoje é a requerimento e no âmbito do IRS, e, portanto, o Sr. Ministro está convidado nesses termos. Cumpre-me apenas referir, Sr. Deputado, é apenas isso, que no âmbito do requerimento do IRS, portanto, o Sr. Ministro responderá nesses termos, mas não podia deixar de fazer essa referência, porque esta segunda ronda diverge da primeira apenas na ordenação das questões. Segue-se o Sr. Deputado Paulo Núncio, também 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho sempre curioso ouvir o PS falar de embuste em matérias fiscais, porque eu não me esqueço nunca, e retirei as vezes que forem necessárias, o maior embuste em termos de matéria fiscal nos últimos anos foi o agravamento de 550 milhões de euros ocorrido em 2022, quando o PS, pela calada da noite, não atualizou os escalões e agravou o IRS das famílias portuguesas em 550 milhões de euros. E a diferença entre o PS e a AD é que os embustes do PS significam agravamento de IRS pago pelas famílias portuguesas, as medidas da AD significam e representam redução de IRS para as famílias portuguesas. Mas para além disso, eu diria que é importante falarmos de carga fiscal. Também foi falado de carga fiscal. A carga fiscal, no tempo do PS, bateu todos os recordes. Neste momento, pagam-se mais impostos que alguma vez se pagaram em Portugal durante a nossa democracia. Neste momento, os contribuintes portugueses pagam mais 25 mil milhões de euros de impostos e contribuições que pagavam em 2015, no último ano de governação PSD-CDS. A carga fiscal em 2016, quando o PS começou a governar, era de 34,1% do PIB. Neste momento é de 35,8% do PIB, ou seja, cresceu, durante a governação socialista, quase 2 pontos percentuais. Se formos falar de esforço fiscal, então Portugal, neste momento, é o quarto país da União Europeia com o maior esforço fiscal. Tem, neste momento, o esforço fiscal dos portugueses ultrapassa em 13 pontos percentuais a média da União Europeia. Isto é bem a demonstração da asfixia fiscal que foi deixada pelo governo socialista. As famílias e as empresas portuguesas pagam hoje impostos como nunca pagaram no passado. E por isso a pergunta que eu gostaria de fazer ao governo era, com base no plano que o governo tem de redução de impostos, qual é o objetivo do Governo em termos de redução da carga fiscal para o final da legislatura? Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado, desde logo por ter contido exatamente nos 2 minutos. A palavra ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em relação ao enquadramento de embuste, há uma questão que é uma total incoerência na nossa visão sobre o programa eleitoral e a realidade, que eu gostaria que me confirmasse objetivamente. Em 2024, o vosso programa e o vosso cenário macroeconómico prevê um aumento de 0,3 pontos percentuais da receita fiscal sobre o PIB, certo? Com uma redução de 1.500 milhões de IRS. Em 2025, milagrosamente, prevêem que a receita fiscal sobre o PIB baixe 0,9 pontos percentuais. Ora bem, se 1.500 milhões de euros da redução fiscal é em 2024, em 2025, para atingir esse objetivo, o total de receita fiscal no orçamento de Estado tem que baixar 2.500 milhões de euros. O que eu lhe pergunto concretamente é, o orçamento de Estado para 2025, para cumprir o programa eleitoral, vai ter uma receita fiscal total em menos de 2.500 milhões de euros do que aquela que é prevista para 2024? É essa a pergunta, porque é isso que diz o vosso programa eleitoral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Recordo que o mais emblemático chavão do atual Primeiro-Ministro é o célebre não é não. Esta tem sido a postura de uma AD que pede licença às esquerdas para existir, no alinhamento de um discurso morno e fofinho com que tem mostrado ao país ser apenas mais do mesmo. Mas, Sr. Ministro, como aos mornos Deus vomita, a vida acaba pregando partidas e, em política, a arrogância e falta de coragem pagam-se caras. A vitória da AD com apenas 28,02 pontos percentuais, a dependência do PS, até mesmo para resolver a eleição do PAR, e os constantes constrangimentos que encontra a cada esquina para aprovar medidas nesta Assembleia, demonstram a fragilidade constrangedora dos grupos parlamentares que suportam um governo tão fraco quanto arrogante. É isto fruto de uma intrigante incapacidade para estabelecer pontes. Um não é não que se transformou numa nuvem negra a pairar sobre um governo incapaz, que roubou aos eleitores de direita a esperança de ver as reformas de fundo que o país necessita. Um não é não que roubou estes eleitores, uma maioria capaz de afastar a sombra de um socialismo que destruiu Portugal e se alimentou dos portugueses por tantos anos. Ficou evidente o desgaste quando o líder da bancada do PSD informou que o grupo parlamentar iria apresentar um projeto de substituição ao remendo do governo em matéria de IRS, que, não sendo um choque fiscal, bem chocou os portugueses. visando, entre outras coisas, uma diminuição das taxas para os terceiro e quarto escalões, como de resto o Chega tinha proposto. Senhor Ministro, até que ponto está o Governo, num raro gesto de humildade, disponível para admitir mais este erro, aceitando sentar-se à mesa com o Chega para conseguir uma revisão mais ambiciosa, que, mantendo a sustentabilidade das contas públicas, se aproxime um pouco mais das expectativas dos que deveriam importar, que, na verdade, no fim do dia, são os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, desde logo também por se ter contido nos dois minutos. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Já na reta final desta audição fica claro o posicionamento de cada partido. O Partido Socialista está a ser coerente, tal como em 2023, também em 2024 está a vir a reboque do PSD. Em 2023, em setembro, primeiro rejeitaram a nossa proposta de redução do imposto ainda para 2023. Já no Orçamento de Estado se viram obrigados a implementar parcialmente aquilo que era a nossa ideia e agora estão a ir ao nosso encontro naquilo que nós queremos implementar já ainda este ano. Já o Partido Chega está a ser mais socialista que o próprio Partido Socialista e que nem sabem quanto é que custam as suas medidas. Eles nem sabem a quantas andam, tanto é que pedem uma audição para falar sobre o IRS e fazem uma pergunta sobre o IRS e tantas outras perguntas sobre todos os outros assuntos. A Iniciativa Liberal já sabe quanto é que custam as medidas, custam 3 mil milhões de euros. Eu bem sei que no dia 10 de março o país ficou muito melhor, mas não ficámos ricos de repente, portanto não temos capacidade para também ir tão longe nessa ambição de reduzir os impostos. Já o Bloco de Esquerda está tão preocupado com a redução de impostos que vamos fazer ao nível do IRC. Portanto, eu recordo que no IRS vamos reduzir 3 mil milhões de euros, no IRC são 1.500 milhões de euros, mas isso preocupa bastante o Bloco de Esquerda. A senhora deputada já aqui não está presente, é pena, mas espero que esteja a assistir para também ter conhecimento disto, que 98% das empresas pagam IRC são pequenas e microempresas e estas representam 48% do total da despesa de IRC. Portanto, quando nós reduzimos o IRC, sim, estamos também a ajudar as pequenas e microempresas. Já o PSD e o CDS, qual é o seu posicionamento? Nós estamos focados em melhorar a vida dos portugueses, em baixar os impostos, nomeadamente sobre o rendimento, e o mais rápido possível. Por isso temos uma proposta em cima da mesa, a discussão para com todos os grupos parlamentares, e por isso apelamos ao bom senso de todos, para que todos os portugueses possam beneficiar o mais rápido possível desta redução de impostos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E concluirmos esta ronda, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que disporado também de dois minutos, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não iria dizer isto, mas depois de ouvir o Sr. Deputado Alberto Fonseca, quis fazer uma súmula em feito data bastante distorcida da realidade que se passou aqui e não posso deixar de dar essa nota, porque não fez pergunta nenhuma, não fez intervenção nenhuma, fez uma súmula à maneira do seu grupo parlamentar e, portanto, queria deixar ficar essa nota. Mas a pergunta que quero fazer ao Sr. Ministro, e há pouco peço desculpa, não cumprimentei o Sr. Secretário de Estado porque não a tinha visto, mas quero cumprimentá-la, era a seguinte. O Sr. Ministro, em resposta à pergunta que lhe fiz, falou que o Governo, porque estamos a falar do tal dito choque fiscal, do que já se falou, e eu perguntei as fontes de financiamento do Orçamento de Estado. E perguntei, perante um excesso que existia de 1.200 milhões de euros, passou para um déficit que encontrou em 2 de maio de quase de 600 milhões de euros. E, portanto, como é que irá financiar estas medidas ao âmbito do Orçamento de Estado? E disse-me que fará alterações orçamentais da sua competência no Governo que forem necessárias para se prosseguir os seus objetivos. Mas disse-me também que, eventualmente, haverá uma alteração orçamental que seja competência da Assembleia da República no final do ano. Pelo menos estou a ler aqui a notícia da Lusa, eu ouvi também, estou a citá-la. E a questão é esta, a questão é, haverá então esse orçamento no final do ano? Será depois da aprovação do Orçamento de Estado para 2025? Isto porque, Sr. Ministro, onde é que vai cortar para fazer estas alterações? Se há déficit, não há dinheiro. e, portanto, onde é que vai cortar nestas alterações orçamentais que são da competência do Governo para precaver estes 400 milhões que foi a sua proposta e para as outras medidas que estão a lançar, porque é preciso, todos nós temos conhecimento disso, uma coisa são alterações orçamentais, outra coisa é o orçamento retificativo. E, portanto, são coisas diferentes e é bom que os portugueses fiquem claros qual é o objetivo do Governo. Durante este ano, quando passou de um superávit para um déficit contabilizado em março, palavras suas, não tem dinheiro para as medidas que está a fazer, e onde é que vai cortar? De que forma vai cortar para as contemplar? Porque o alívio fiscal é mesmo necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e senhores deputados. O Sr. Ministro dispõe até 22 minutos para responder às questões colocadas pelos senhores e senhores deputados. Sr. Ministro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e começando, permitam-me que comece pelo fim, respondendo ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Primeiro, não sou eu que digo que há um déficit em contabilidade pública, é a síntese mensal de março da Direção-Geral do Orçamento. Eu não disse que ia haver um orçamento retificativo, Sr. Deputado. Eu peço desculpa, então foi mal entendido pela Lusa. O que eu disse é que há alterações orçamentais que são competência do Governo e há alterações orçamentais que são competência da Assembleia da República. Aliás, a Lei de Enquadramento Orçamental não fala nem de retificativo nem de suplementar. Isso é uma terminologia que foi criada por um professor de Finanças Públicas chamado Albano Santos, no final dos anos 90, e que se adoptou por uma questão de alguma simplificação. Há alterações orçamentais que são competência do Governo, estão definidas na Lei de Enquadramento Orçamental e no artigo 8 da Lei do Orçamento de Estado para 2024, e há alterações que, do ponto de vista constitucional e da Lei de Enquadramento Orçamental, são competência da Assembleia da República. O Governo procurará usar as alterações orçamentais que são da sua competência para cumprir o seu programa e implementar as medidas em 2024 de acordo com aquilo que é o seu programa. Será uma decisão do Governo, se for necessário, eventualmente trazer uma alteração orçamental ou não à Assembleia. O que eu estou a dizer é que sobre alterações orçamentais da Assembleia da República, vulgo designadas orçamento retificativo, é uma decisão que tomaremos ao longo do ano. Se for necessário, cumpriremos a lei e viremos ao Parlamento. Se não for necessário e bastar as alterações orçamentais, que são competência do Governo, assim o faremos, sem deixar de cumprir aquilo que é o nosso programa e as nossas medidas. Depois permita-me também que responda ao Sr. Deputado Marcos Santos, que falou sobre a Madeira. E eu devo dizer que fiquei com a ideia que o Sr. Deputado quer duas coisas. Primeiro, ou quer três coisas, peço desculpa. Primeiro, quer que o Ministro das Finanças se imiscua num processo judicial que está a decorrer no Ministério Público, o que eu imagino o perigo que isso seria. Segundo, quer misturar um caso de justiça, em que há o direito à presunção de inocência, com apoios e transferências para uma região ultraperiférica, que tem características próprias e que, obviamente, recebe transferências nos termos da Lei de Finanças Regionais, para combater o facto de ser uma região ultraperiférica e combater as dificuldades que resultam dessas especificidades. Terceiro, o Sr. Deputado não quer transferências para a região autónoma da Madeira, e isso fica registado. Responder também ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, no programa, e eu disse isto em resposta, creio que ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, o programa eleitoral da AD, no cenário macroeconómico e orçamental, que foi desenvolvido entre dezembro de 23 e janeiro de 24, parte do cenário orçamental do Conselho de Finanças Públicas de setembro, que é um cenário de políticas invariantes. E para 2023 e 2024, nós usámos os valores do Conselho de Finanças Públicas e a redução que tem de impostos em 2025 é exatamente a aplicação das medidas, quer do IRS Jovem, quer do IRC. Sr. Deputado Miguel Costa Matos falou sobre o IRS Jovem e a necessidade de subir o salário médio. O salário médio só sobe se houver mais produtividade. A correlação e a causalidade entre as duas variáveis
é elevadíssima. Mas o nosso IRS jovem vai fazer os jovens portugueses até aos 35 anos pagar menos 1.000 milhões de euros do que aquilo que pagam agora. A medida custa 1,2 mil milhões, ao qual se retira os 200 milhões do regime atual, que será revogado. E, portanto, os jovens, do qual penso que sou deputado, também ainda faz parte, e, portanto, irá beneficiar dessa medida, coisa que provavelmente... Coisa não. O seu deputado, neste momento, já não beneficia do IRS jovem que existe, porque já trabalha há mais de 5 anos, mas vai beneficiar do nosso IRS jovem. E, portanto, vai pagar um terço de IRS daquilo que paga hoje. Eu imagino que seja uma poupança significativa e que seguramente ajudará o seu deputado, tal como ajudará centenas de milhares de jovens que irão poupar, no total, em termos agregados, 1.000 milhões de euros de impostos. O Sr. Deputado Rui Afonso falou sobre a questão dos funcionários da Autoridade Tributária. A Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais já teve a oportunidade de receber quer o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, quer a Associação Profissional dos Inspectores Tributários. Permita-me, como ex-funcionário da Autoridade Tributária, embora já deixei a casa há 20 anos, que obviamente que estamos atentos àquilo que são as reivindicações dos funcionários, à falta de meios que em muitos casos se deparam, mas tal como os funcionários da AT, os professores, as forças policiais, os guardas prisionais, os oficiais de justiça, os militares, os profissionais de saúde, não nos peça em 30 dias que se resolva problemas que se foram acumulando durante 8 anos e meio. Ainda assim, a negociação com algumas forças, com algumas classes profissionais, está a avançar a bom ritmo e espera o Governo, que possam ser concluídas com êxito a breve trecho. O Sr. Deputado Pedro Coelho, do PSD, e o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do PSD, de facto, volto a frisar este ponto, a nossa proposta tem como princípio que todas as taxas marginais, com exceção do último escalão, devem ser reduzidas. A redução apenas até ao quinto escalão reduz a taxa média de todos os escalões seguintes, pelo efeito da progressividade do imposto, mas é importante também reduzir a taxa marginal de cada um dos escalões, com exceção do último escalão. Sra. Deputada Marina Gonçalves, a proposta do Partido Socialista, seja aquela que foi aprovada no Orçamento de Estado para 24, seja esta agora, ao reduzir até ao quinto escalão, obviamente que reduz as taxas marginais apenas esse escalão, mas ainda assim, em valor monetário, em euros, beneficia mais os escalões seguintes. E isso é inevitável, tem a ver com a progressividade do imposto, e o nosso IRS tem um nível de progressividade bastante elevado. Eu não vou discutir aqui se correto ou incorretamente, essa é uma discussão que poderemos ter em outra sede, mas é inevitável que qualquer redução de escalões beneficie em euros mais os escalões seguintes. Em todo o caso, a distribuição é bastante equilibrada, tendo em conta que nós estamos de facto, e isso é assumido, não há problema nenhum, nós estamos de facto a reduzir mais, em termos de pontos percentuais, o sexto escalão, do que estamos a reduzir os outros escalões, porque os outros escalões, até ao quinto, já tinham sido reduzidos no Orçamento de Estado para 2024. E creio, o Sr. Deputado Paulo Núncio falou sobre o esforço fiscal, e de facto o esforço fiscal em Portugal é bastante elevado, resulta de várias variáveis, em que obviamente a carga fiscal é uma delas, a distribuição dessa carga fiscal pelos agentes económicos é outra, mas de facto as famílias da classe média e mesmo as pessoas de rendimentos baixos estão com um esforço fiscal bastante elevado, que não é apenas em IRS, mas também em impostos indiretos, cuja tributação aumentou bastante nos últimos 8 anos e meio de governação do Partido Socialista. E penso que respondi a todos os senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Mendes.
Posso fazer uma interpelação à mesa?
Não vejo em que termos, na exata medida em que o Sr. Deputado prescindiu da intervenção nesta ronda e, portanto, não antecipo qual será a interpelação, mas...
O Sr. Ministro das Finanças para o prosseguimento dos trabalhos da Comissão relativamente a esta proposta de IRS.
Peço desculpa.
em função daquilo que foi a resposta do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, para prosseguimento dos trabalhos da Comissão sobre a proposta de IRS, se podia deixar uma questão ao Sr. Ministro das Finanças.
Uma questão ao Sr. Ministro das Finanças não é uma interpelação à mesa e, portanto, Sr. Deputado, agradeço a compreensão. Não, aliás, no exato momento em que vou dar por encerrada esta reunião, tenho o gosto de comunicar ao Sr. Ministro das Finanças, já tem audições aprovadas de Vossa Excelência, portanto, a questão que não foi colocada agora será seguramente colocada e, portanto, teremos certamente o gosto de, a curto prazo, nos encontrarmos assim que acertarmos a agenda. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, muito obrigado, está encerrada a reunião. Muito obrigado.